Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, o melhor seguro para você, que fez uma mega promoção que levou o internauta do Auto Racing para Interlagos e depois vocês vão saber o que aconteceu. Eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Tudo bem, Júnior?
Certinho aí, Edgar.
Espero que o amigão não tenha ficado gago.
Eu vou contar.
Vai ter adrenalina até o século 49.
Ele ia andar de Ferrari, né?
É.
Só que ali tava o Emerson também e tava com o Camaro. Meteram ele no Camaro e ele deu duas voltas com o Emerson. Você imagina como é que ele ficou.
Nossa, extasiado.
O quê? Ele ficou doido. O Emerson falou que ia atacar a zebra pra ele ver como era.
Ave Maria. Quase que ele teve um ataque. Que coisa boa, hein?
Pô, muito legal, né?
Além de dar duas voltas com o Emerson guiando, tá bom ou quer mais? Melhor que só Papai Noel na trena.
É verdade.
Tá aí você lá no meio dos presentes.
Foi bem legal mesmo, foi bem legal.
Nossa, que bom, Júnior.
Será que eu não consegui falar com ele depois? Porque eu ia até falar para ele participar com a gente aqui os 10 primeiros minutos.
Claro,
ele contar como foi.
Claro.
Né? Mas eu não consegui falar com ele. Vamos ver se a gente faz, tenta ver com ele semana que vem, sei lá.
Whatever.
E aí, tudo certinho aí, Edgar?
Tudo.
Voltou o inverno?
Exatamente, eu ia comentar isso com você. Amanhã entra o inverno, né? Dia 22 que entra. Tivemos um pequeno delay. Quando é delay no som, é delay no tempo. Vai entrar o inverno amanhã.
Que isso, rapaz?
Não é não?
Já pensou um gringo que veio pra cá essa semana?
Não entendeu nada. Não entendeu.
Ele falou, pô,
pegou o avião e voltou.
Se isso aqui é inverno, verão faz o quê? 90
não,
graus?
Não. E aí falando pra ele assim, ó, leva sunga, porque tá um calor insuportável. Pô, eu tô de casaco aqui dentro de casa, mas daqui a pouco eu vou ligar a lareira.
Que coisa.
Que
tempo louco, que coisa impressionante.
Completamente, Júnior. Completamente.
Não
completamente.
É?
Nossa senhora, nem me fale.
Pô, amigo meu veio pra São Paulo anteontem, veio de avião. Ele tava dizendo quando começou a chegar perto, quando eles começaram a ver São Paulo de longe, assim. Falou assim, tava tudo azul, né? Então, lá no horizonte, assim, tinha uma mancha preta.
Estamos chegando.
Aí até...
Chamado The Black Hole.
Comentou com a mulher dele, olha, tem uma... Pô, como tá ruim o céu ali, será que é chuva, será que não sei o quê?
Não, hoje em dia você
fez uma curva e começou em direção a esse buraco negro.
Não, e hoje você fica em dúvida, você não sabe se é poluição ou para variar incêndio em alguma favela, que agora é moda, né?
Agora virou moda.
Não, agora é moda, é um por semana.
E era então... poluição, ele falou impressionante.
Olha lá.
Quando o avião entra nisso aí, fica tudo cinza.
Impressionante.
Nossa.
Tá feia a coisa.
Feia coisa mesmo.
Tá feia. Coitado, tem o dó do pulmão da molecada.
É mesmo, mano.
O meu já criou anticorpo, não tem mais o que bloquear.
Já tá bloqueado. Tem com asma, já viu, né, meu?
Ah, não, nem fácil.
Não é fácil, não.
E aí, Júnior?
E o treino?
Vi o primeiro, né?
Ah, você viu? Você viu o primeiro?
Vi o primeiro, isso.
Então tá bom, porque eu vi o segundo.
Não, então. Bom, assim, pelo primeiro, já deu, assim, foi uma telegrafada de uma coisa que já se esperava, que já sabia, com o final dos circuitos velozes. Red Bull está viva.
Se
não estava, ressuscitou hoje. Porque aí no primeiro só veio confirmar tudo que fez, no segundo só veio confirmar o que fez no primeiro, e não senti Tião no limitão não, viu? Não senti, pelo menos no primeiro, achei ele muito focado em trabalhar no carro, porque como me trocaram o asfalto, é asfalto novo, achei ele assim... E uma coisa que ficou também gritante, acho que de novo os pneus, para variar, serão as grandes starlets do final de semana, viu? Tudo indica que... Você viu que o nego quebrou a cabeça com o pneu hoje?
Serão sim.
Até porque você não conseguia definir nada, porque, coitado, fiquei com pena do Bruno, né? Puta, junto, quando o Bottas não anda, ainda acontece, ele dá aquela ralada no muro e perde uma hora de treino.
Aquilo ali foi muito ruim pra ele, aquilo. Bruno.
Nossa, não, nem me fale.
Puta,
não,
foi
nem...
muito ruim pra ele. Quando eu vi aquilo, eu falei, puta, não.
Pula. Pula, Júnior, pula. Quando o Bottas não anda, ele esfrega o muro.
Esfrega
o muro. Sabe, porque, Júnior, não tem jeito.
E a câmera foi direto no Bottas, viu, Edgar?
É, direto. Ah, ele, sabe, ele esperou a câmera sair pra mexer os pauzinhos dele, mais do que já tá mexido. E assim, Júnior, não tem saída. Você tem que levar o carro pra perto do muro. É. Porque se você não levar, você tá ferrado. Você toma sem saber de onde mais de um segundo. É. Só de não levar perto do muro. Você tem que andar perto do muro. Você está vendo os caras andam. Infelizmente, ele deu azar. Pegou lá, sei lá o quê, alguma coisa, sujeira, alguma coisa. Deve ter jogado aquele carro no muro que acabou com a festa dele. Mas,
acabou
enfim,
com a festa mesmo.
Então, Júnior, eu achei que o que... De um modo geral, generalizando, né, Júnior? Até porque sempre é bom dar uma generalizada. Está todo mundo com a calculadora na mão, porque mesmo os que conseguiram simular uma corrida, pegaram um trânsito da 23 de maio tão carregado que vai tudo para o espaço as contas.
É, mas Edgar, posso te falar?
Por favor.
Vai ficar entre McLaren e Red Bull. Não tem...
Ah, não, isso aí não...
Vai ficar entre Hamilton e Vettel. É,
não tem a dúvida.
É os dois. É. O Hamilton, inclusive, o Lito na hora não percebeu, porque ele devia estar olhando para o monitor de tempo, sei lá, ele não viu.
Não, isso acontece muito na transmissão, é. Às vezes coincide dos dois, um está olhando para o monitor de tempo e o outro está lendo algum texto, sabe, transmissão em HD, amanhã o futebol final do campeonato, sei lá. É. E aí não vê o que acontece, é natural, isso na transmissão é normal, isso com a gente toda hora acontece isso. Então. Por isso que eu sempre peço para os sócios que estão comigo, quando eu estiver lendo alguma coisa, eu estiver olhando para o outro lado, olha você no monitor, que acontece alguma coisa, os dois sentam.
Aconteceu o seguinte, na primeira parcial o Hamilton foi meio segundo mais rápido. Na segunda parcial ele estava um segundo mais rápido, ele vinha para ser um segundo e meio mais rápido, só que ele deu uma puta errada na última curva, embarrigou, saiu da pista, inclusive.
Uhum.
É, saiu da pista, não pôde reacelerar, ele perdeu mais de meio segundo, por isso que ele ficou em quarto. Mas ele ia brigar ali com o Vettel pela primeira posição, talvez até fizesse o primeiro lugar. É, mas talvez não, talvez ficasse ali.
Mas mais rápido que o Button ele seria.
Seria. Mais rápido que o Button ele seria, sem sombra de dúvida. Ele ficaria junto com o Vettel ali, fácil, entendeu? Certo. Talvez na frente, acho até. Então, a corrida, se não acontecer nada largada, né? Ainda mais que pista de rua. Ô, pistinha ruim essa daí, não.
Ah, não tem jeito.
Deus.
Sabia que a história ia mudar.
Ô, pistinha ruim.
Circuito de rua é circuito de rua, não tem conversa.
É.
Por mais que você enfeite o pavão, não adianta, ele vai ser sempre um pavão. É. Olhou pro pé, sócio, ferrou.
Não, e não, a pista não flui, né?
Não tem como.
Não tem como, né? A pista de...
Não tem como. Quando você vai retomar, já tem que tirar o pé.
É.
Não tem jeito. Então, eu acho que esses agravantes, e você vê, a Ferrari foi com tanta coisa para testar que eles tiveram que dividir para os dois os pacotes. O Alonso ficou com um pacote mais lógico, né, mais do que seria mais interessante, e deixaram as poesias para o Felipe experimentar. Sendo que o Felipe teve um problema sério, que eles trabalharam no carro o tempo todo. Me parece que se encontraram alguma coisa, pela melhora de posição dele no segundo treino, se encontraram alguma coisa foi no final do segundo treino, porque no primeiro tempo não acharam nada, 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 nada. O carro dele estava totalmente solto, solto, solto. Da mesma forma que também não gostei das Renault. Esperava as Renault diferentes lá, viu?
É.
Esperava as Renault com outro comportamento. Mas, em todo caso, vamos ver. De repente, sempre tem amanhã, né?
É, tem amanhã. Mas eu duvido que isso aí fuja de Vettel ou...
Isso, ou Hamilton.
Eu duvido. É. Pode até dar o Button ou...
Não, Vettel, claro. Ou Alonso.
Até Alonso. Claro. Alonso faz uma mega... Por exemplo, faz o quarto tempo, mas faz uma mega largada. E consegue fazer a primeira curva em primeiro, aí ele pode ganhar a corrida.
Ah, sem dúvida. Não, se bem que tem muita lenha também.
É.
Porque você pegar retardatário em Spa é uma coisa, pegar retardatário aí e Monza é outra coisa. Pegar aí é história completamente diferente.
Sim.
Você viu quando encontra os retardatários? Não tem para onde você ir.
Não tem para onde ir.
Se o cara não der o refresquinho, não vai. E aí, se o senhor tiver 8 décimos atrás, junta. Então, começa a pressão de novo.
Mas
então,
da Ferrari e do Alonso, todo mundo vai sair da frente, viu? Os caras vão ficar com medo de tomar 5 corridas de punição.
Ah, sim, não tem dúvida. Por isso que já as providências foram tomadas antes, né? Vamos deixar bem claro. Já fica bem claro que é para não ter dúvida. E ele já sabendo disso, ele vai meter a boca, viu?
Vai mesmo. Hora que ele
tiver desconfiar que tem alguém 3 curvas na frente, já vai começar a berrar no raio. Bora sair! Sabe, e os caras já começam a agitar a bandeira azul.
Fazer gesto com a mão, né, Edgar?
Não tem jeito. Júnior, se você quiser ganhar campeonato, é isso. Não tem jeito. Tem que dar tiro para todo lado. Porque agora, você vê que o próprio Hamilton também já está jogando. Ah, vai ser muito difícil. Ele está deixando uma saída para ele.
É.
Porque sabe que vai ser uma barra. Entendeu? É. Então, ele diz, não, vai ser difícil, pode até ser, mas vamos ver, mas vai depender de um monte de coisa, porque na pior das hipóteses, o espanhol tem gordura para negociar, e o Lewis Hamilton não tem. O Lewis Hamilton tem que ganhar, tem mais uma opção, ganhar, pronto. Talvez essa quarta que ele vai insistir.
É. Porque... Não, se o Alonso não quebrar numa corrida ou não bater, vai ficar bem difícil mesmo.
Vai, porque ele está entre os 3 primeiros. Não tem. E a pontuação dele... E numa dessas próximas corridas também. Porque como o Hamilton precisa ganhar todas, ele não vai ter essa performance monstro em todas. Alguma ele vai se dar mal.
Sim.
Aí chega 2 na frente dele, tira ponto.
Sim. Não, precisa acontecer alguma coisa com o Alonso. Se não acontecer nada, fica difícil mesmo.
Exatamente. Não precisa tomar o porrão que tomou do Groselha, mas, sabe, precisa queimar um alternador igual da Red Bull, alguma merda, parar aquele troço.
Se
bem que nem o caso do alternador, até porque parece que a Red Bull está querendo usar os Marelli, enfim.
Não, está querendo que não use mais, né?
Não use mais.
Não use mais.
Isso.
Mas parece que estão dizendo que a culpa é meio que deles, né? Da própria Red Bull.
Porque a bateria é muito pequena, Júnior. E quando você tem um circuito que baixa muito a rotação do motor, o alternador não carrega, joga tudo para a carga da bateria. A bateria é pequena, só abre o bico, apaga mesmo. E não é a primeira vez, como tem apagado de outros caras que usam, e apaga mesmo.
Não, a gente fez uma matéria aí, a bateria é do tamanho de uma bateria de laptop.
Pequena
mesmo.
É, e quanto é que ela pesa? É
mínima.
Exatamente.
Mas, Edgar, parece que o problema é que o alternador, no caso da Red Bull, é o seguinte, ele está colocado numa posição onde está tendo muito calor do carro.
Deve estar embaixo do motor.
Está embaixo do motor.
O escapamento deve passar perto.
Isso. Como a traseira é muito afilada da Red Bull, ali está super aquecendo, pelo menos foi o que eles falaram, entendeu?
Mas aconteceu com o Groselha.
Então.
Aconteceu a mesma coisa com o Groselha.
Aconteceu só uma vez com outro carro da Renault. É. Outro carro que usa o motor Renault, que é essa com o Groselha. Mas com a Red Bull já aconteceu 3 vezes.
Uhum.
Então eles estão achando que pode ser porque tá na Red Bull aquece mais do que nos outros.
Mas faz sentido, faz, claro, faz sentido. Se for excesso de calor... O troço abre o bico, meu.
Mas tem que ver se é isso mesmo, né? De repente eles também querem tirar o corpo fora, né?
E o problema às vezes está lá na frente do carro, não tem nada a ver com o traseiro. Vai saber, esses caras são loucos para responder. Deixa eles quebrar a cabeça. Eles sabem onde a porca torce o rabo.
Tomara que ele ande muito e não quebre, porque senão fica ruim. Porque ele também está no campeonato ainda, o velho.
Lógico. Claro.
Ele também está no campeonato ainda. Ele está pouca coisa atrás.
Sem dúvida.
Então,
E ele vai correr atrás também, não tem dúvida que ele vai correr atrás.
Ele, o Kimi e o Hamilton estão no campeonato ainda.
Sem dúvida.
Entendeu? Então.
Você quer saber? Até o Button está esperançoso de dar uma merda e ele ainda ter chance.
Mas daí ele precisa dar várias merdas, né?
Não é impossível. Tá certo? Nada é impossível. Você pode esperar tudo. Tá certo? Então, Enquanto houver esperança, o cara tem que tentar.
Sim, sim.
Isso é o mínimo que o cara tem que fazer. Então, gostei das Force India.
Isso que eu ia te falar, que coisa, hein?
Gostei. As duas também estão incomodando legal e vão encher o saco legal. Viu? Pelo treino de hoje...
É, eu achava que elas só andavam bem em circuito de alta.
Que nada, o carrinho é bom, viu?
O carrinho é bom, pô.
O carrinho é bom. Em compensação, pelo menos pelo treino de hoje, as Saubers desapareceram.
Desapareceram.
Foram para...
Quinto e décimo sexto.
Exatamente. Então, aí uma hora de manhã acompanharam Kobasan e, nossa, esparrama para cá, espalha para lá, esparrama para cá, espalha para lá. Falei, acho que Koba não se entendeu, né? Aí mudaram pro cara do Sérgio Pérez. Sérgio Pérez para lá, Pérez para cá, Pérez para lá. Tem alguma coisa errada lá, viu, sócio? Porque os dois não se achavam com o chão.
É verdade.
Isso, olha os tempos. Imagina que você está acostumado a ver os dois aí, não. Um, pelo menos, vai, um não foi bem. Entendeu? Mas não, os dois foram lá para cá do chapéu.
Os dois. Estão juntinhos lá, né?
É, então. Então, estão lá para trás. Você vê no segundo treino, ficou 15º um e 16º o outro. É. Diferença de pentelésimos, 451, 452 o outro. Dois décimos.
É, nossa, dois milésimos. Dois milésimos, é mesmo.
Tá vendo?
Pô, não dá nem um piscar de olho.
É o Roto falando rasgado. Entendeu? Então, não tem dizer, não, meu carro está diferente do seu. Impossível. Que são estilos completamente diferentes de guiar e olha lá. Então, a receita que puseram hoje está totalmente errada. Que provavelmente eles devem ter posto uma receita no carro do Japa e outra no carro do Serginho. E aí, você vê, não deu certo.
Não deu, não.
Que na hora do vamos ver, ficou dois pentelésimos um do outro. É. Então, não, acho que mudanças radicais essa noite, viu, Júnior?
Vai ter.
Acredito que, sabe, agora vai popular tiro para a lua. Vamos ver o que acontece no treino da manhã, cedinho, entendeu? E deve um vai com uma mudança bem radical e aí, se der certo... Põe nos dois carros, vai para a classificação e joga o dado. É. Que quando você perde a sexta-feira assim, é ruim, viu, Júnior? É ruim. Ruim pra cacete, porque... Você vê, e não só no aspecto de você fazer o long run, que também complica, porque você vê, aposto com você que 80% das equipes estão com as calças na mão com relação ao consumo de pneu. Que não dá para ver, Júnior. Primeiro, trocaram o asfalto. Você não conseguiu mudar a abrasividade, não deu para avaliar tudo, porque ninguém conseguiu andar numa regularidade que... Você imagina, essa pista com 15 carros já é complicada, imagina com 20 cacetados de carro, cada hora você encontra um.
E Edgar, tem mais um negócio aí, pode chover domingo.
Também, eu tô vendo que eu fui entrar no site da FIA lá para ver, só vi raio, trovão e relâmpago, pode não chover. Vi mais nada.
E aí a pista vai ficar um sabão, hein?
É verdade. Era ainda mais com asfalto novo, com esses agravantes aí. E aí vai ficar realmente complicado. Então virou uma loteca. É. Virou uma loteca muito forte, mas assim, Júnior, concordo com você. Gostei muito das Force India, viu? Não tomaram conhecimento de... Olha,
pra mim uma só estava
vendo as McLaren e as Ferrari.
Eu não esperava a Force India assim, num circuito de travado assim.
É verdade.
Não é porque nos outros circuitos travados elas andaram mal.
É verdade. É. Só apareceram bem aí no último, aí, que no treino pelo menos mostrou alguma coisinha, mas depois também sumiu.
É. Então, mas ó, eu acho o seguinte, para mim o favorito é o Vettel, porque você viu no preview, a gente colocou a pole dele do ano passado. Meu, que volta maravilhosa.
Não,
como o cara tem a confiança do carro, na pista.
Aquele cara era uma maravilha. Olha, no fundo, os caras têm que orar, genuflexos, e dar graças a Deus para a FIA acabar com essas palhaçadas. Senão ia virar uma sacanagem. Ainda bem que a FIA acabou com isso. Senão, imagina esse carro evoluído, que esse carro... Olha... Tá lá o vídeo.
Tá lá.
Vai lá olhar, olha que sacanagem.
Não, é sacanagem. Se
você puser o vídeo desse ano, você vai chorar. Divide a tela no meio. É. O mesmo carro. Pega o tempo. Não fizeram isso outro dia com os dois lá, o Alonso e o Vettel?
É.
Agora pega essa, divide a tela no meio. Do lado esquerdo põe ele largando do mesmo lugar com o carro do ano passado. E do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito ele com o carro desse ano largando para dar uma volta. Você vai chorar, Júnior.
É verdade, a diferença
você é Você vai chorar, Júnior. É. Além da diferença brutal que dá... Você vai chorar. Você vai ver a hora que passar na linha de chegada, onde a hora que passa um, como passa, e a hora e aonde passa o outro, do jeito que passa, do jeito que vai chegar o outro lá. Você vai ver.
Não, tem razão, tem razão.
A diferença de carro é brutal, é uma sacanagem. A FIA tinha que fazer isso, senão não... não e é por isso que eles estão marcando em cima, não vão dar espaço para o cara. Ah, mas isso é uma sem vergonhice. Mas esta é a FIA. A FIA faz isso, ela não quer disparados. Em nome do espetáculo, para eles, vale tudo. Tudo. É. Se os engenheiros não têm competência para evoluir, a FIA tem para arrumar. Ó, ela põe ordem na casa.
Ó,
ela
vai ó, Edgar, o que você está falando é o seguinte. A pole dele, ano passado, foi em 1,44,3.
Vai vendo.
E hoje o melhor tempo, que foi o tempo dele, o melhor 48, tempo, 1,48,3.
Olha lá, só isso.
4 segundos. Tudo bem. Digamos que amanhã ele consiga melhorar mais 1 segundo e meio.
Tá bom.
Né? Mesmo assim, vai ficar 3 segundos do ano passado.
Então. É. E você imagina o que é isso numa Fórmula 1, num circuito como esse. Por isso que eu digo, você vai ver a hora que ele fechar a pole com o carro do ano passado, aonde ele vai estar com o carro desse ano. É. Vai estar entrando na reta da chegada. E trocando safanões com o cara, né? Trocando safanões. É. De que fique bem claro isso. Então, é por isso que a FIA marca em cima. É. Porque precisa ficar bem claro que essa coisa de paixão, do que é certo, que é. Isso acabou para a FIA faz muito tempo. O que manda hoje são os interesses financeiros de uma categoria que precisa sobreviver a qualquer custo. E as coisas, as cartas são definidas. Porque mais do que fizeram esse ano, Júnior, impossível, Júnior. É. E nós acompanhamos aqui com bastante clareza as evidências da mutretagem. Foi uma coisa, sabe? É legal, mas é ilegal. Não é ilegal, mas não é legal. Não, ilegal não é, mas também não é legal. Pô, que isso? Não, mas então vou perder. Não, só assim que alguém reclama. Isso não existe, Júnior. Isso tem um outro nome. Isso, nos meus tempos de frequentar a zona, tinha um outro nome, sabe? Ou era chamado de outra maneira. Mas é assim que eles querem, Júnior. E até falando nisso, é uma coisa que eu até preciso... também peço licença a você para me explicar, até porque fico muito feliz que nós estamos aí com muitos confrades novos. Isso é bem legal, isso, nossa, dá assim... É muito legal e porque a gente nós sempre tivemos o carinho dos nossos confrades eternos, que estão sempre conosco desde o começo. É. Mas é legal que agora novos confrades estão chegando e também estão participando com a gente.
Lógico.
Estão dando as suas opiniões, que isso é muito importante, como fazem os nossos, né?
Lógico.
Só que às vezes, por eles estarem chegando agora, porque algum amigo descobriu, contou, ou porque de alguma maneira estão sempre zapeando no YouTube e acharam, legal. É... Talvez eles ainda não conheçam bem tanto o meu posicionamento como o seu. Então, isso às vezes pode gerar alguma dúvida e às vezes, uma má interpretação. Então, eu só quero deixar uma coisa bem clara, porque outro dia nós estávamos trocando ideias, e eu coloquei para você que existem certas coisas na Fórmula 1 que, assim, plasticamente, poeticamente, são muito bonitas, mas que a realidade é outra. Porque eu vivi durante muitos anos as diferenças dessas realidades, né? Então, por exemplo, essa coisa de tem que ganhar quem é o melhor na pista, não só eu rezo desta cartilha, como fiz parte dela, mas como também fui uma vítima da outra, embora num automobilismo muito menor, pequenininho, irrisório, numa outra categoria, mas essa coisa de tem que levantar o pé, isso existe desde que o automobilismo é automobilismo. Eu não concordo com isso. Agora, o que eu não posso deixar... é de chamar atenção, que é a minha obrigação, na minha posição de comentarista, enfim, de apaixonado, de abelhudo, de intrometido, de lembrar aqueles que nos dão a deferência da sua atenção, da sua companhia, de que para não se iludirem, porque, não, isso é uma merda, manda tirar o pé, vai tirar o pé sempre que interessar para a equipe. Então, eu não quero que amanhã vocês venham se aborrecer com isso. Porque não é porque você acha que está errado, ou que eu acho que está errado, ou que eu... eles é que tem que... Porque eu já tenho dito para vocês há muito tempo, por que eu deixei de ser um fanático da Ferrari? A minha vida toda eu fui Ferrari. Porque depois que o comendador morreu, virou business. É. Fórmula 1 virou business. Então, essa história de ser segundo piloto...
É que a Ferrari, acho que sabe o que eu acho, Edgar? Opinião minha. Eu acho que a Ferrari exagera nisso.
Mas é isso, mano. E qualquer outro no momento que precisar, vai exagerar também. Tá certo? Porque você viu, o senhor Ron Dennis é um exemplo vivo de que não foi e sentou no patê. É porque tem muita grana. Vamos ver a hora que chegar as vacas magras, que nem a gente, nós brincamos com a história dos miseráveis, se não manda tirar o pé ou não. Manda, porque o patrocinador é um só, o cara quer resultado, não interessa com quem. Então, eu me sinto na obrigação de avisar isso para vocês agora. Se eu concordo ou não, é um outro problema. E está claro que eu nunca concordo, eu não posso concordar com isso, que quando nós falamos de segundo piloto, eu fui um terceiro piloto. A minha vida inteira, eu sei o que custa isso. Eu tomei dessa limonada. Eu tomei desse fel. Eu sei o que é o rio, você ter que levantar o pé, você ter o terceiro carro com o que sobrou, para você poder viver uma paixão que você tem quando você não tem um puto no bolso. Quando você tem que dormir dentro de carro porque não tem dinheiro para ir em hotel, quando você tem que trabalhar durante, dormir durante o dia inteiro com o carro cheio de jornal no vidro e dormir, porque de noite você tem que trabalhar no carro, desmontar e montar seu motor, sua suspensão, porque de noite você come menos, você tem menos fome para não gastar dinheiro, para poder pôr um pneu, tá certo? Então, eu sei o que é isso, porque eu vivi isso. E quando eu cheguei a guiar grandes equipes, eu sempre fui o terceiro ou o quarto piloto, sempre. Morri por causa disso, não, porque eu estava fazendo o que eu gostava, eu queria correr no automóvel, que se foda, se eu estou o 19º piloto. E quando eles mandam você tirar o pé, é muito bonito espernear aqui fora. Eu não tiro! A hora que estiver sentado lá, tira, garotão. Tira bonitinho e ainda puxa um tapete. Porque senão, R.U. a rua. E não tem conversa, nego. Agora, quando você está numa condição que o carro é seu, você vai e compra um Aston Martin Avenger, um Aston Martin qualquer coisa. Aí, meu filho, você faz o que você quiser. Mas quando você estiver correndo na equipe dos outros, a condição que você foi convidado para levar, para estar lá, você vai ter que atender. Eu tive sorte que, embora não fosse o primeiro piloto, a sorte me favoreceu. Eu acabei ganhando 2 campeonatos. Porque senão a receita não é diferente. Então acho que eu não me expressei bem no nosso último programa. E ficou essa impressão de que eu sou a favor. Não, eu não sou a favor. Eu apenas não tapo o sol com a peneira. Porque já aconteceu, acontece e vai acontecer. E o Sr. Ron Dennis está muito bonito porque ainda a sola não lhe apertou no sapato. Nem o calo espremeu no umbigo. Porque a hora que precisar, o seu Intimar vai mandar mudar correndo. Porque chega. Hoje em dia nós estamos vivendo épocas bicudas. E a Ferrari vai mandar fazer sempre isso que fazia nos anos 50. Não vai deixar de fazer agora. Estão cansados de fazer. A própria Red Bull vai fazer também, Júnior.
Eu acho o seguinte, a minha opinião é a seguinte. Se você chega num ponto do campeonato onde um dos pilotos não tem nenhuma chance mais, matemática, de ser campeão, e o outro está disputando o título, aí eu sou a favor da troca de posição. Eu só não sou a favor quando, por exemplo, aconteceu com o Rubinho, na quarta corrida do ano.
Exatamente, vai mandar inverter.
Aí é o fim da picada. Aí é você impedir que um dos pilotos prossiga.
Foi a mesma coisa no Fernando Smordan Fest Vesil.
Na Alemanha.
O cara tava no molho, o cara tava voltando de um molho terrível, tá certo? Tava voltando de tudo aquilo que aconteceu e tomou uma dessa. Mas não vai ser o primeiro nem o último. E os nossos que não se preocupam, porque outros pilotos já passaram por isso e vão passar também, e muitos irão passar.
Eu só estou dizendo que tem uma diferença, entendeu? Nossa. Entre o que a Ferrari faz, eu acho, e o que as outras podem vir a fazer. Eu acho que a McLaren ou a Red Bull esse ano vão acabar tendo que fazer isso se agora, por exemplo, digamos que nessa corrida o Alonso não chegue no final. Por alguma razão ele pare a corrida. Né? E chega o Vettel e o Hamilton em primeiro e segundo. Eles vão encostar no Alonso. E o Button também não chega. E o Weber também não chegue mais. Os dois também quebrem. Né? Vão ficar muito para trás enquanto o Vettel e o Hamilton cheguem no Alonso. E eu acho que a partir da próxima corrida, ou daqui 2 corridas, evidente que a McLaren vai falar, meus filhos, quem tem chance aqui são esses dois. Vocês não têm mais, vocês vão ficar. Isso eu concordo. Eu acho que a maioria das pessoas até concorda com isso. O que eu acho que os caras não concordam, e que eu também não concordo, e que eu sei que você também não concorda, é o que a Ferrari faz. Já começa o ano assim, entendeu?
Mas é assim mesmo.
Isso que eu acho o fim da picada.
E existem argumentos lá atrás que a gente, quando vai buscar através dos livros, através da história, você vai descobrir que eles sempre fizeram isso e sempre vão fazer, porque a política financeira está em primeiro lugar. Em primeiro lugar estão os interesses. Então parece que eu não me expressei bem, e parece que tem gente que acha que eu sou a favor disso. Eu não só não sou a favor, como eu fui uma vítima disso. Só que a diferença é que eu nunca me importei. Meu. Eu acelerando o foguete, para mim, ó, tanto me deu que, sendo décimo, sendo nono, meus troféuzinhos estão tudo aqui em casa, eu fiz o que eu queria fazer, ganhei meus campeonatos, ganhei meus, os meus carrinhos, está aqui, e era esse o meu propósito. Minha carreira lá fora não deu certo, são outros 500, não dá. Eu também não ia mendigar, até porque eu tinha que fazer outras coisas e depois eu tive filho para criar. Então a vida segue. Então só queria deixar claro para não ficar agradecendo sempre os nossos novos confrades, mas para eles não criar esta má ideia de que a gente possa ter, e até fico contente, gosto de ler também quando todos se expressam, até para a gente conhecer a opinião daqueles que estão junto conosco. Nossa. Mas eu também precisava deixar o meu sacramentado. Gente, eu também não concordo com isso, não. Só que eu já passei da época de dar muro ponta de faca, ter xilix, ter pré-infarto, ter AVC, porque a Ferrari mandou inverter, porque a Red Bull mandou inverter, mandou, manda e irá mandar tantas e quantas vezes forem necessárias. Então, assim, não gosta, amigo? Teu zap na mão, muda de canal. Vai ver outra. Ah, mas a categoria não faz. Ótimo, parabéns para ela. Agora, eu não concordo com isso. Mas, infelizmente, hoje, visando lucros, é o que os caras vão fazer, seja quem for que estiver ganhando. Pode ser brasileiro, chinês, japonês, não interessa. A hora que precisar, que ardeu deles, Júnior, você não tem a menor dúvida, os caras vão mandar mudar. Então, gente, muito obrigado, só queria deixar claro isso.
Bom, voltando ao treino de hoje, o pastor também não foi muito bem, eu só 13º, esperava melhor da Williams.
Pois é, e ele andou dando uns passa-reto lá no primeiro, no primeiro treino, viu? Ele andou saindo reto algumas vezes. Bom, aliás, também a Sauber também, hoje que saiu de negro, toda hora piscava aquele amarelo lá, que era alguém que tinha passado reto.
É.
Ainda bem que eles criaram bastante área de escape, hein, Júnior?
Ainda bem. Não, porque o Williams estava meio otimista, mas, pô... Tudo bem, o Bruno bateu, então não dá para considerar, mas o pastor não bateu, e ele só conseguiu o 13º tempo.
Você vê que coisa engraçada? Isso é estranho, né? Mas enfim.
Foram mal, eles estavam achando que iam bem.
Eu li, até a gente comentou, né, que eles estavam muito esperançosos para essa... Até porque com essa, agora com a volta dessa carga aerodinâmica, Júnior, os pneus naturalmente passam a ganhar uma importância brutal. É por isso que os caras ficaram preocupados, porque hoje ninguém pôde avaliar nada. Ninguém pôde avaliar nada. E é um circuito que o downforce é muito importante. O downforce é o carro para onde? Quem vai subir a temperatura? Quem vai esquentar? Os pneus.
Exato.
Então, agora, gente, além da dúvida da chuva, que se chover amanhã, Júnior, e a classificação for na chuva, aí que a festa está completa. Porque aí chove amanhã, domingo sai sol, ou à noite de sai sol, e aí eu quero ver. Aí ninguém viu nada. Aí você vai ver a loteria que vai virar esse troço.
Nossa.
Não tem muita saída, Júnior. Porque hoje, eu acho que são poucas as equipes que têm, eles têm uma noção aproximada. Mas esse aproximado nós já vimos durante esse ano, já derrubou tanta gente, Júnior.
Ah, muita gente.
Que achava que dava 30. Não, e assim, derruba assim. Não, deveria ter dado 36. O cálculo vai ter. Quanto deu? 12. Aí é difícil, né? Então é um aproximado relativo, né?
É verdade, é bem relativo mesmo. Não dá pra ter certeza de nada. Vamos esperar que não chova. Eu prefiro que se chover, chova na corrida do que na classificação.
Claro. Ah, sim, lógico. A classificação é muito mais legal no seco. Muito mais legal. Melhor você ter uma loteria depois na corrida,
lógico,
do que na classificação.
Lógico, lógico. Né?
Mas vai dar uma zebra na classificação, mas uma zebra na corrida vai ser muito mais legal.
Muito mais legal.
Ganhar um Richard, ganhar um de resta, ganhar um Verne, vai lá saber.
Ainda mais se largar no seco e chover depois.
Fica
melhor tá feito ainda, né?
Tá feito o salseiro.
Edgar, que eu ia te falar? Eu ia te falar uma coisa aqui da MotoGP. Bom, a Fórmula 1 soltou o calendário provisório.
Eu vi, 20 mesmo? Com 4 sujeitas à confirmação.
E 2 nos Estados Unidos.
Eu vi no Auto Racing, isso. Alce já contando com a outra lá, né? Alce e a outra.
New Jersey, que na verdade é Nova York, né, a corrida.
É isso, New Jersey é pra gringo ver.
Então, pra quem não viu... Nossa, quanta notícia tem hoje.
Tá bom.
Tem coisa pra caramba. Para quem não viu ainda, são 20 corridas mesmo.
E 20 mesmo.
E Austrália, Malásia, China, Bahrein, Espanha, Mônaco, Canadá, aí Estados Unidos e New Jersey, que está pertinho, Montreal de New Jersey.
Isso,
depois,
exatamente.
Depois Inglaterra, Alemanha, Hungria, Bélgica, Itália, Singapura, Japão, Coreia, Índia, Abu Dhabi, Estados Unidos de novo, Brasil fechando. Que legal que o Brasil está fechando o campeonato, hein?
Que bom, né? Agora tem que torcer para chegar enroscado, senão vira amistoso. Então, amichevole, como fala na Itália.
Mas tem que torcer para chegar enroscado.
Tem que chegar. Se acaba, tem três chances de acabar antes. Se acabar antes, vai virar um amistosão aqui, viu?
Tomara que não acabe, né, meu?
É.
Eu acho que não acaba, não. Esse ano eu acho que vai até o final também.
Tomara, do jeito que está pintando, com os caras correndo atrás, e o Alonso nas pistas em que a Ferrari... Se você olhar o resultado como um todo, é que hoje é sexta-feira, os caras de repente aproveitaram, cada um partiu com um setup diferente de carro, tudo, mas agora eles devem ter aí um conjunto meio termo para tentar amanhã no treino da manhã preparar o carro para a classificação. Mas hoje as Ferrari deixaram a desejar.
Deixaram.
Se bobear disso aí na corrida, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda. Então, a sorte é que a mãe ainda tem mais um treinão, entendeu? Depois tem o qualify. E ele já tem mais ou menos uma mão, assim, do carro. Mas tudo indica que essa correria de Hamilton e Vettel atrás, mesmo o Alonso chegando, ainda que ele faça terceiro domingo, vai. E depois terceiro na outra, os caras vêm vindo, vai diminuindo, mas também vai esticando.
Não, diminui.
Não precisa nem quebrar. Se ele quebrar, os caras já colam, mas se ele não quebrar, os caras vão diminuindo. Mais 3, menos 3, menos 5, menos 3, menos 4, e vem vindo, entendeu? E aí a chance de decidir aqui vai ser muito legal.
Vai ser bem legal, porque aí, sabe,
eu acho que vai dar uma outra conotação na corrida.
Você quer ver uma coisa?
Eu lembro muito, Júnior, toda vez que a gente ia para a Austrália que decidia no Japão, nossa, casados e solteiros, Júnior.
É, né?
Casados e solteiros, meu Deus.
Ó, a diferença do primeiro para o terceiro são 10 pontos, viu?
Olha lá, tá vendo?
O primeiro ganha 25 pontos, então, o terceiro 15.
Então, de repente dá um Hamilton e Vettel e o Alonso terceiro, o Hamilton já diminui 10.
Já diminui 10.
Tá certo? Então, ou vice-versa. E o outro, o 5, né? Então, e aí vai, depois vem, tem um monte de corrida ainda.
Não, tem, não, dá para dá pra fazer. Ó, são 179 pontos pro Alonso.
Isso.
142 pro Hamilton. Isso dá 37 pontos. Se amanhã se acontece isso, vai para 27 pontos.
Olha lá, tá vendo? E vem vindo. Por isso é que eu acho legal, mesmo que vá acontecendo isso, eu acho que vai dando mais adrenalina no campeonato. Você vem a passos lentos, mas vem encostando, vem diminuindo. E eu acho que aí o sofrimento é pior. Você sofre mais, entendeu? Você já vê logo de biquíni, ou sem o biquíni, já resolveu. Agora, sabe, quando o vestidinho é curto, organza, sabe? Seda. Você vai sofrendo.
Belo do decote.
Não, você vai sofrendo. E a pressão vai aumentando. 42 por 11, sabe? Vai indo. Sabe, tá, pum, caiu tudo no chão. E né, não resolve. Então, eu acho que vai ser mais legal se for assim. Não sei, Julião. Posso estar enganado.
Não, eu também acho. Vamos falar, já que estamos falando de calendário, aproveitar e falar da MotoGP. A MotoGP vai ter, teoricamente, 19 corridas.
Opa, pegou no breu.
Também é o calendário mais longo. Agora,
é verdade.
Eu digo teoricamente porque tá estranho aqui. Eles soltaram um calendário onde... A segunda e a terceira corrida estão a confirmar. A primeira seria 31 de março no Qatar. Depois tem duas datas, 14 e 21 de abril, que não tem nem lugar, tá? A confirmar. Depois Espanha em Jerez, depois França, Le Mans, depois Mugello, Catalunha, Assen.
Sachsenring.
Isso. Laguna Seca, em Anápolis, República Tcheca, Silverstone. Depois, em Misano, que foi essa última aí, né?
San Marino Marco Simoncelli di Mizano.
Mizano.
Ex-Santa Mônica di Mizano.
É, você conhece
agora mais? Agora Marco Simoncelli. Sim, sim, sim. Santa Mônica di Mizano.
É bonito lá, né?
É. A Itália tudo é bonito, tudo
é
bonito, sócio.
É verdade.
Porque é tudo antigo. É. Sabe, você volta 400 anos atrás. É legal. A Europa tem essas coisas bacanas. É. Nossa, a parte oriental, então, nem precisa falar, né?
Aí Aragão, depois Malásia, Phillip Island, que eu acho o circuito mais
depois muito legal.
Motegi acaba...
Mas Motegi vão andar onde, Motegi? Dentro da sala do presidente do autódromo, né? Só pode ser, vão andar na sala do japonês, ele na mesa no meio, os caras dando volta em volta dele. Vão aonde, Motegi? Só se for no mistão lá.
É.
Vai ser engraçado no relevé, viu? Muito. Você consegue imaginar o detraque lá em cima do... não vai dar certo, viu? Não vai dar certo. Não.
E detraque que não falta, né?
Não, imagina. Que
detraque
isso?
Que não falta lá.
Não, assim, ali se pega 8 e somar os QI, dá menos 114. Vai somando, soma. A hora que você fechou o resultado, menos 114. Escuta, e Stoner falou que na Austrália vai de muleta, mas vai.
Falou que vai.
Vai de muleta. Vai de muleta, mas vai.
Faz que nem aquele cara que você falou que engessaram ele na posição já.
Claro.
É aquele mesmo, Edgar?
O grande italiano...
Você consultou já algumas vezes?
Doutor Amnésia. Conhece o doutor Amnésia? Grande piloto italiano.
Doutor, engessado na posição já.
Tadzio no volar.
Tadzio no volar. Nino alguma coisa?
Não. Tinha o Nino Farina, mas esse é o Nuvolari.
Esse Nivo, é o Nuvolari.
Que era o dodói do comendador. É. Na câmara, no leito de morte dele, o comendador foi lá e ficou junto com ele. Ele pediu pro comendador.
É mesmo?
E manego e gomé. Adesso me vado. Valoria. E o comendador ali firme. Ah, eles eram muito amigos. Nossa, imagina. E o comendador adorava fazer carro para ele. Ele guiava qualquer carroça que você fizesse.
Sério, diga.
O Polari era qualquer coisa que você desse para ele, era com ele mesmo. Tem uns predestinados na história do automóvel. Tem uns caras. Esses caras foram os eleitos.
Era.
Esquece. O que você desse para eles vinha a tempo.
Dizem que o Mário Andretti era assim também.
O Piedoni? Opa! É? Opa! O Pezão? É. Nossa! O Pezão. Corrida de trator, ele era pole. Agora, corrida de rema-rema, ele era pole. Onde o Piedoni sentava... Por isso que disse, os filhos, né? Não tem nem o cacuete do avô.
Não.
Nem o cacuete.
É verdade.
Além da simpatia que é, né? Não. O fora de série dele é a pessoa dele. Ele já é fora de série.
Não sabia que ele era tão simpático.
Não, e tudo que ele sentou na vida, ganhou, fez tempo, ganhou, foi...
Verdade.
É aqui. Ah, não pude vir treinar, porque tive treino nos Estados Unidos, tive classificação, e aí corri hoje de manhã, peguei um avião, vim correr aqui, por causa de diferença de fuso horário, que carro é aquele lá, sentava e ganhava.
É isso.
Opa! Mas, e aí, fora quando entrava em carro errado. Não, esse não, é o é outra Ferrari, é da frente, já sentando no Porsche. Ou então, não, tá lá o cara, tem um Ford GT, ele é pro... Não, não é o Ford, é a Ferrari. Pimba, lá vinha o Marião. Marião era outro predestinado.
É mesmo.
Marião era uma turma totalmente feia. Aliás, até vi no nosso fórum o Brunão perguntando se eu recebi o presentão. Nossa, Brunão, recebi sim, muito obrigado. Viu? Inclusive a tia Reuzinha está aqui em cima do computador, as 6 rodas.
É, né?
Porque para mim, com todo o respeito que merece, Jorge Scheckter foi campeão do mundo, né, que também guiou. Mas para mim, esse tigrezinho simboliza Patrick Depailler e Ronnie Peterson.
É
incrível. Só quem viu o Ronnie de lado no Laranjinha, com 6, 8 ou 19 rodas, nunca mais vai esquecer. Não, Júnior, vou repetir porque eu não fui claro. Aliás, no programa de segunda-feira, irei de branco para ser bem claro. Só quem viu o Ronnie Peterson com 19 rodas de lado, de terceira puxando quarta, no meio do Laranjinha antigo, tem ideia do que é bom para tosse.
Eu digo, tem uma foto dele e o outro companheiro de equipe dele no sol, os dois de lado, um atrás do outro.
Era o Depailler.
Era o Depailler, né?
Era o Depailler.
Que foto linda aquela.
José Paia.
É uma das fotos mais bonitas que eu já vi de automobilismo.
Impressionante. Que coisa. Não, fora o plexiglasinho que ela tinha transparente aqui no cockpit, no castelo embaixo, que era para você sentado ver o pneu e a suspensão e tirar a fininha de guia, porque o castelo era muito alto, então ela tinha um plásticozinho transparente embaixo para você ver a roda.
Ah.
Você vê os pneus. Não, aquele era demais. Aquele carro era demais. Nossa. Então recebi sim, Brunão. Está guardado com muito carinho. Muito obrigado pela lembrança, viu? Valeu. Está aqui, ó. Lindinha. Lindinha. Seis rodas lindinha aqui. É isso aí.
Bom,
então, esse bom, pelo que eu estou vendo, então, tudo a confirmar.
Tudo a confirmar. Duas corridas a confirmar. Eu não sei por que saiu assim o calendário. Em todo caso, eles devem...
Você deve estar esperando confirmação, Júnior, para começar fora. Porque você vê que depois de Jerez, em maio, aí é que engata. Alemão, Gelo, Catalunha. Então, acho que eles vão tentar começar fora.
É. Falaram tanto que até uma corrida na Argentina, né, meu?
Não, isso continuam falando. Pode ser que tá aqui em Boca aqui. A Globo tá falando que quer trazer de novo para cá, que alguém parece que quer trazer o... tem uma autoridade aí civil, eclesiástica e militar que parece que quer trazer de volta.
Aqui então, de repente, lá? Argentina,
Brasil, é. E não sei como vai fazer, porque o Galo, que sempre foi o organizador que trouxe, fez aqui no Brasil, ele tinha um projeto para inverter a mão de Interlagos, né?
Mas agora tem a chicane lá.
Sim, mas
eles não gostavam do café, né?
Esquece. Essas motos de hoje, pode esquecer. Pode esquecer, porque o Galo, quando fez o projeto novo com a pista, trouxe os caras aqui, os caras vieram olhar, e assim, tem que inverter. Vai subir o S do Senna, e depois que passar a entrada do box, que é lá onde... depois que passar a saída do box, subindo o S do Senna, você vai passar a saída do box lá na frente, onde é a entrada hoje, chicane. Chicane braba, braba. Chicane braba, pra, sabe, de primeira, para frear primeira, direita, esquerda, direita e põe segunda, põe terceira, põe quarta, vai mergulhar e vai chegar na baba do ovo lá embaixo na junção. E aí vão deixar até a 3 antiga de área de escape, que aí já serve, se errar também não parar, já serve de rampa de lançamento. 3 lá no aeroporto.
É isso mesmo.
E é isso, inverte. E vão fazer uma perninha também no final da subida do... Eu tenho esse, eu precisava encontrar isso, porque eu fiz uma matéria com o Galo na falecida Reis TV. E ele me levou o DVD com a pista, eu tenho, precisava achar isso, mas meu Deus, é tanta bugiganga aqui. Tem um departamento de buges. Nossa, o que tem de buges? Você não faz ideia.
Podia tirar de Anápolis, que é um lixo a pista, né?
Então, essa era uma, né, Júnior? Eu não sei por que não tiram, viu?
Lixo a pista, não. A pista é muito ruim.
Só se o Carmen tá ganhando muita grana lá, porque... realmente... Então pode ser isso, viu? 14 de abril ou no Brasil e 21 na Argentina ou Versa Virse.
14, pode ser. Pode ser.
Né? E aí depois vai embora pra Europa. E não vejo outra, só pode ser isso.
Bom, aqui ó, tá aqui ó, eu não li a notícia, tá vendo? Começou. Duas novidades no calendário ainda precisam ser confirmadas, os eventos na Argentina e em Austin. Então pode ser que sejam essas duas, Argentina e Austin.
14
e 21 de abril.
E no Estoril não vai ter mais?
Então, pelo jeito não. A ausência em relação a 2012 é a etapa portuguesa em Estoril. Pelo jeito não vai ter mais.
Que coisa.
O Estoril, o problema do Estoril é tem pouca área de escape, né, Edgar?
Sempre teve. Sempre teve. Eu nunca entendi.
E pra moto é um perigo aquilo, né? Aqueles guarda-reios ali pertinho.
O Gilson correu muitos anos em Portugal. Muito. O Gilson conta que realmente aquela parabólica deles é desagradável.
Não é?
É, aquela parabólica, o final da reta também é desagradável. De mil é desagradável, viu?
Então, agora, tem aquele de Aragão, que é tão bonita a pista, né?
Pois é. Pois é. Nossa.
Mas vai ter.
Lá vai ter.
Setembro, Aragão.
Então, olha lá, exatamente.
Vai ter. Acho que é por muito isso legal. Que tiraram o Estoril também, porque duas em Portugal talvez não justifique.
É verdade. É verdade. Então, bom, de repente, logo sabendo. Eu gostaria que voltasse para cá, para a MotoGP.
Eu também.
Seria muito legal. Nossa. E dá para fazer.
Dá. Corrida de moto é maravilhoso. Eu fui numa em
Jacarepaguá. Sabe
o que anda na reta, aquilo é inacreditável, não, meu.
É piada. Eles podiam, agora, aproveitar o embalo, dar um arrumadão em Goiânia, porque lá, para eles são apaixonados por Goiânia.
É
não mesmo, adianta. É você
mesmo.
Fala com os caras, para moto não tem circuito melhor. Não tem. Área de escape interminável, sabe? Não, o circuito é muito seguro, é bem seletivo para eles. Você aproveita toda a performance da moto. Nossa, os caras amavam de paixão correr lá. De paixão. Mas enfim.
Eu lembro quando o Red Mamola correu lá.
Nossa senhora, ele fala até hoje de boca cheia. Porque o filho dele correu com o Eric, né? Naquelas categorias lá na Espanha. Então ele correu junto com o Eric. Ele correu acho que um ou dois anos junto com o Eric. Com as oitentinhas, se eu não me engano. E ele. Nossa, ele fala de boca cheia de Goiânia. De boca cheia. Como pista. Infelizmente foi largada, né? Foi abandonada, enfim. Por isso que eu falei para você outro dia, vamos dar um voto de confiança, pelo menos voltou. Agora com o tempo arruma, tomara que arrumem Goiânia. E que Brasília também precisa arrumar.
É.
Mas enfim.
Brasília também, porque tá.
Aqui lá não é mais pista, aquilo é uma lixa escura. Lixa 2. Tem a lixa 1, a 3 e agora. É lixa 2 escura.
É, é verdade.
Não, é um absurdo aqui.
Só falta ter buraco, lombada.
Só faltou isso. Vamos ver se agora os caras pegam no breu. E, Júnior, aproveitando, hoje é um programa de esclarecimentos. Por isso que eu disse, segunda-feira irei de branco no programa. Podem descascar à vontade o seu Will Power. Que ele é pé frio, que ele é isso, que ele é aquilo. É um direito que vocês têm. Podem não gostar, dizer que ele não guia nada. Eu gosto do cara, acho que o cara guia. O cara só não deu sorte. Fez, acontece, ué. Mas tá lá. Se não fosse bom, não estaria lá.
Ele já é o favorito para o que vem.
Ah, mas é o tri. Pode ser quinquênio de vice.
Para mim já é favorito para o ano que vem.
Ele só não se dá bem, mas isso não invalida do cara guiar. É uma questão que talvez ele possa se acertar, ou se realmente no oval. Você não é obrigado. Quantas pistas eu nunca me acertei e eu tinha que correr? Tá bom, às vezes dava uma sorte, chegava bem. Cheguei até ganhar a corrida em pista que eu nunca gostei. Nunca gostei. Mas tá bom, tem pista que você não gosta. Como. Pode ser que, no caso dele, ele não goste de andar em oval. Ué. Então, infelizmente, aconteceu. Ah, mas uma acontece, na segunda está dando seu passar, na terceira é muito. E daí? Ah, mas o seu Roger Penske pode se dar o direito de ter quem ele quiser na equipe dele. E, para mim, o seu Will Power é um ótimo piloto. Paciência. Eu, se tivesse uma equipe, queria o seu Will Power ganhando para mim. Se puder, é uma pena porque tira ponto. É uma pena porque se pudesse, teria ele para andar só em misto e punha um para andar em oval. Mas não pode? Então fica lá para chegar em sexto ou sétimo que faz ponto, que está muito bom.
Aproveitar que você está falando isso, extra...
Sabe, tem uma descascação em cima do cara que parece que o cara é um Zé Banana.
Não, nada a ver.
E não tem nada a ver.
Extra oficialmente, então, Edgar, só está confirmado ele e o Elinho na Penske ano que vem.
Então, até o guri lá com cara de 12 anos parece que já ganhou o passe livre, né?
É. Só então. Tem eles dois. Então a gente não sabe ainda se vai ter um terceiro carro, que nem teve esse ano, ou se vai só com os dois.
Então, porque isso é uma questão de você fixar a opinião. Respeito a opinião de todo mundo, mas me permito ter a minha. Eu não acho que o seu Will Power seja nenhum braço duro.
Mano,
o campão dele cai com a manteiga virada para baixo. E daí?
Isso aí tá mais para azar do que para braço duro.
Paciência. Júnior, Crisenho foi um dos pilotos mais rápidos que eu vi na minha vida. A única coisa de Fórmula 1 que ele ganhou no mundo, na vida dele, não valia. A única. E pilotou para Ferrari, pilotou para as melhores equipes. Foi piloto de teste da Ferrari 200 anos. De esporte protótipo, era imbatível, o cara era um demônio para guiar, correu de Fórmula 1 300 anos, nunca ganhou, a única que ele ganhou não valia, estava testando uma pista. Quer dizer, então, meu Deus, não é por isso que o cara é um pangaré, pô. Sabe?
Sim.
Então, é diferente. Daí, a querer comparar o seu Will Power com o seu J.R. Hildebrand, que tem o seu mérito, eu acho um pouquinho forçada a barra, sabe? Tudo bem, o Hildebrand está lá lutando pelo lugarzinho dele no sol, deu um puta azar, perdeu as 500 milhas de Indianápolis vendo a bandeira.
Vendo.
Acontece, pô. Só quem está na fogueira sabe o que o fogo queima. Não adianta. É o que eu disse para vocês, a minha posição é cômoda, porque eu achei o melhor lugar do mundo na minha vida, pena que achei depois de velho.
Para comentar, né?
Na cabine. Ah, é o melhor lugar. Aqui você faz tudo. Você freia depois, você não freia, você vai,
faz
você
flex,
não
vai.
Faz... Sabe? Quando o cara vai, você não... Por que foi, animal? Aí, se o cara não vai, devia ter ido. Júnior, é cômodo. Então, assim, e vou morrer respeitando a opinião de cada um, que é sagrada. Para mim é sagrado. O cara não gosta do Will Power, é um pangaré. Ótimo. Fique com a sua opinião, que você tem todo o meu respeito. Mas eu gosto do cara. Diga, você quer, vai montar uma equipe de Fórmula 1? Você posso escolher o Will Power? Guia um carro. Depois eu vou escolher o outro. Não adianta, Júnior. É assim. É difícil você... explicar para as pessoas que elas têm o direito à opinião delas, mas também tem que deixar que os outros tenham a deles.
Lógico. Ô, Edgar, pô, era uma boa pro Rubinho agora, hein?
Ora, nem me fale nisso.
Porque, pô, né?
Percebi o cara com o Rubinho ali, Roger ia ficar bonito.
Nossa,
na pista.
Nossa, sim, aí, meu.
Acho, pô, que o Roger ia ficar bonito na pista.
Olha aí, será que não tem nada? Pô? Pô, o Rubinho não fala, né? Ele é um...
Não, é moita.
Tá uma moita.
O bicho é moita, zíper. O bicho é zíper.
O bicho tá muito moita pro meu gosto. Mas...
E tá muito alegre pro meu gosto também, viu? Aí tem. É. Tá rindo à toa. Não é pra tudo isso.
Não sei não, viu, meu? Pode ser que a gente tenha surpresas por aí.
Tomara, viu? Tomara. Ia ser bem legal ele numa equipe grande, numa equipe boa, assim, sabe? Ia ser bem legal. Aí a gente poder avaliar um pouco melhor. Porque, assim, eu li uma avaliação de outros pilotos com todo o respeito. É assim, aquilo que a gente fala de respeitar a opinião alheia, você vê, Júnior, David Coulthard, a benção.
Ótimo Anthony piloto.
Anthony Davidson, a benção. Como chama lá o
David Coulthard, ótimo piloto.
Então,
ganhou 10, 12 corridas, sei lá.
Martin Brundle, a benção. Só tranco. Só tomei tranco e só pedi a benção até agora. Porque tem que pedir a benção mesmo, os caras são do ramo, eu não sou. O meu ramo foi outro. Eles acham que o Vettel foi culpado. Eu não acho.
Culpado
porque
do quê?
Porque o Vettel estava na frente de empurrar o Alonso, coitadinho, para fora da pista de Monza.
Ah, eu não acho. Sabe o que é? Eu acho que é o seguinte. Eu acho que esses caras que estão lá, Edgar, eles estão meio no... Assim, quando não é nada de mal isso que eu vou falar. Eles estão meio no esquema, tipo... Não vamos discordar muito, senão começa a fechar a porta para nós.
Então, mas você quer que eu dê um exemplo disso? Aí chegou um amigo meu, pô, diga, mas pô, você está forçando a barra, pô. O Alguer Soares falou que a culpa foi do Vettel. Eu falei, quem? O Alguer Soares. Ah, quer dizer que o Alguer Soares falou que a culpa foi... Bom, gente, só para a gente ver, uma informação. Caiu a caneta aqui, ó. Onde estava o... Para que equipe o Alguer Soares correu ano passado? Como assim? Que carro o Alguer Soares... Ah, ele estava na RBR... De quem é a RBR2? Hein? Não, mas você... Eu não acho, eu tenho certeza. Ele foi mandado embora. Tudo que for... Ele, latinha de Red Bull na rua, ele chuta.
Ele foi mandado embora aos 46 do segundo tempo.
Exatamente. Então, esse é que não vai falar que o Vettel não teve culpa nenhuma. Mas, pô, diga, você tá maluco? Você está contrariando o Coulthard? Não, eu estou pedindo a bênção pro Coulthard, a bênção pro Anthony Davidson e a bênção pro Martin Brando. Quem sou eu? Só que eu fico com a minha opinião, não por radicalismo, por entender que quem está na frente teve a prioridade. E ainda que o seu Vettel tenha se mexido, ele se mexeu uma vez só, como está dentro... Do by the book da FIA.
Deixou ao lado direito inteiro, pô.
O cara não passou porque não quis. Ué, não, o cara não. Preferiu jogar, porque você olha a cena 200 vezes, também não veio com duas no asfalto porque não quis. Preferiu pôr o carro lá fora. Aí foi uma opção dele, sinto muito. Então é assim, respeito e peço a bênção. Só que eu fico com a minha modesta opinião de achar que naquela manobra o Vettel não fez nada demais. Ele foi uma vítima útil para a FIA naquele momento, que já tinha outros interesses por trás. Só isso. Quando o seu Vettel fez a besteira de falar merda com relação ao Kartekia, eu fui o primeiro a ir para cima dele. Meu, vai, tu cuida da sua vida, o cara está na corrida.
Ah, e você também concordou com aquela punição na Alemanha.
Sim, totalmente correta. Então é assim, é uma questão, por isso que eu quero que cada um tenha a sua opinião, porque é sagrada. Mas, pô, deixa que o amigão, o ateu aqui, tenha a modesta opiniãozinha dele. Lógico. Que é como eu vejo. Eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém. Eu estou aqui para bater um papo com você, passar as minhas opiniões, as nossas, que às vezes você concorda comigo, a gente discorda numa coisa ou noutra, mas o cara em casa é que tira as conclusões de que isso é que é importante para nós. O que é importante é que ele esteja sempre conosco, concordando ou não. Lógico. Isso é importante, porque o que dá vida, o gostoso da gente estar aqui é compartilhar. Claro que não dá para fazer um programa com 5 mil pessoas, mas é gostoso quando eles participam, que eles vão lá e dão opinião. Não, eu odeio, não quero, acho sensacional. Mas, às vezes, eu só me permito assim, gente, me permita até a mim. Só isso, não vai acabar o mundo. Por quê?
Porque só uma correção, 18 Oi. Mil pessoas ao vivo.
Que coisa boa, hein?
O último programa, 18.900 pessoas ao vivo.
Graças a Deus, puxa vida.
Ora o On Demand.
Que alegria, Júnior. Olha, rapaziada, muito obrigado, viu?
Muito legal. Nossa, mesmo.
Isso é bom, viu? Como compensa. Então, quero que essas 18 mil tenham até a opinião deles, contrária à minha, mas deixa o velho ter a deles. Entendeu? Deixa o velho aqui ter a dele, porque velho vê a coisa, velho não perde mais. Não,
mas o pessoal sabe, pô. Tanto é que a gente, eu e você, toda hora a gente discorda.
Não, mas então, não, eu até, no fim, eu até prefiro, Júnior, porque assim, metade fica com você, metade fica comigo. Não vai ter neguinho bravo. Pô, esses dois estão com traquinagem aí. Os dois combinaram. E você vê que a gente chega lá no estúdio, a gente se cumprimenta, pergunta da família, lógico, fala do jogo do Corinthians, do São Paulo, da contratação do Ganso, e discute na hora do programa. É que nem aqui. Olá, tudo bem? Vamos começar? Vamos embora. Um, dois, três.
É. Isso que é o pessoal. O pessoal, às vezes... Ó, o que o Edgar falou é assim mesmo. A gente nem conversa antes sobre o que vamos falar no programa, pra gente não estragar, caso a gente discorde de alguma coisa, a gente não quer estragar e discutir antes do programa.
Não, e quanto mais, uma vez você chegou pra mim, já me olhando as gargalhadas, eu falei, que foi? Hoje você vai discordar de mim. Por quê? E se eu for do meu... Não, duvido! É o máximo, que isso foi o máximo que aconteceu. Foi
o máximo que aconteceu.
A gente se encontra 15 minutos antes de começar a gravação. Isso porque não precisa passar pancake. Se precisasse, era meia hora antes. Focar a cara. Mas a gente se encontra 15 minutos antes. E aqui também é a mesma coisa. Alô, câmbio, tá me ouvindo? Tô, vambora, tudo em ordem aí, tudo. Um, dois, três. Num oferecimento e vambora.
Isso mesmo. Mas eu acho que esse que é o segredo do programa, a gente faz um negócio bem espontâneo, né?
Então, mas é, porque aí a rapaziada, depois a gente vai sentir a opinião de cada um, e aí cada um, porque não, eu quero, gente, eu também aprendo com vocês, quando você vai lá e emite uma opinião, eu vou lá ler, vou tentar seguir o raciocínio, e não deixo de dar razão quando alguém tem, não deixo, e mesmo quando, na minha opinião, aquilo não bate com o que eu penso, eu não deixo de, sabe, de ler, porque é a opinião de uma pessoa e merece respeito.
Lógico.
Isso é fundamental para nós. Assim que a gente conquista 5, 10, 15, 18, se Deus quiser, vamos conquistar 40, 50 mil. É isso que é bom para a gente. Mas as pessoas precisam saber que elas têm espaço para ter a opinião delas. E não pode dar brigada de pancadela. Não faz sentido isso.
Não, e ainda mais que a gente... Pessoas que se dispõem a ouvir um programa nosso ou assistir é porque gosta do negócio.
Claro, exatamente. E é isso que eu quero, gente que gosta. Até porque a gente precisa falar menos e não precisa explicar tanto. Porque a pessoa, isso que eu falei, nós estamos puxando agora muitos internautas novos, então às vezes eu preciso até colocar o meu ponto de vista, porque os macacos velhos já sabem o que o velho pensa e o que você pensa. Eles já conhecem, João. Imagina, Speed... Anderson, Jarbas, César NC, os caras estão careca de saber o que a gente pensa, eles conhecem a nossa opinião.
César NC está esperando no bidê, até hoje, o Briatore tomar conta lá da Ferrari, né?
Pensei que fosse a pizza.
Então, ele está no bidê porque ele sabe que ele vai ter que pagar, né?
Que coisa!
Ele sabe que ele vai ter que pagar a pizza.
Mas não vai ter jeito.
Pizza, vai ter que pagar tudo.
Mas se eu pensar num restaurante... Olha, tem uma sugestão, Fazano, que tal?
Eu acho que no mínimo vai ser isso.
No mínimo no Fazano. Com Chardonnay Le Bleu abrindo. Aquele Le Bleu de $270 a garrafinha. Hein? E você põe, o cara põe dois dedos, você bochecha, cospe e fala, tá azedo. Ah!
Prepara o cartão aí, César NC.
Eu tive um xilique na Bélgica uma vez. Falecido Real Júnior fez isso.
Sério?
Barão ria e eu me escondi debaixo da mesa, rapaz. Debaixo da mesa. O maître veio todo... Trouxe um Chateau Moison de 1412.
três
quem
palcos.
Quem tomou, que provou pela última vez foi Arturo da Távola Redonda. Ah. Botou na taça de cristal tcheco, ele bochechou e... Está azedo. O Maître teve um chile. Ah,
falou isso.
Pardon, monsieur.
Ah, oh, não.
Ele entrar embaixo da mesa.
Mas Realinha podia. Realinha era muito querido. Realinha podia. Realinha conhecia vinho como ninguém. E cara de pau que só ele, viu?
Nossa.
Estávamos no ano da graça de 1976. Ave Maria, faz tempo isso. Vamos em frente, Júnior.
Nossa.
Júnior, preciso dar um outro recadinho também.
Fala.
Grande Fábio Bonato. Amigão, obrigado pela força, mas vai porque eu sei que você gosta e você vai assistir um espetáculo de primeira. Vale a pena. E se você estiver aí perto de Santa Cruz, Fabião, vai. Mas desculpa, o velho vai ficar devendo. Que o velho sartou da Moto Mil. Não teve jeito, Fabião. Obrigado pela lembrança, pela convocação. Eu gostaria muito de encontrar vocês, mas infelizmente teve uma coincidência de datas. E eu tenho já um acerto antigo com o Carlinhos Romagnoli do Racing Festival, né? E, Fabião, eu sou do tempo do fio do bigode ainda. Eu sou antigo. Então, eu já tenho um compromisso assumido com o Carlinhos faz tempo. E houve uma coincidência, por causa da bagunça dos nossos calendários aí, houve uma coincidência e teremos uma outra coincidência também em novembro. Então, claro, o Jussão teve super... O ano passado coincidiu, o Jussão e o Alexandre entenderam. Fui otimamente bem representado pelo Luque Monteiro, pelo Lucianinho. Aí esse ano teve essa coincidência e eu realmente não podia, porque caiu uma prova no mesmo dia do Racing aqui em Interlagos.
E vai cair então, outra.
Vai, pois é, vai cair outra. Acho que dia 4 de novembro cai, nós vamos estar com o Racing Festival lá em Santa Cruz. E vai ter uma outra coincidência com a Moto 1000. Então, e o Gilson precisa dar continuidade, até porque a Moto 1000 está crescendo muito. Nossa, quase 100 motos na última corrida, de todas as categorias. Está crescendo muito, está muito bem organizada, está indo de vento em popa. E agora com o Alexandre correndo, então, agora é que vai bombar. Então, o Gilson, evidentemente, também deixei o Gilson numa situação meio de sinuca, porque aí vai numa, não vai na outra, aí fica meio zona. E também é bom... Para quem amanhã engatar, porque como o velho falou, o velho também daqui a pouco está fora, né? Então, já ir pegando no breu, então nós fizemos um reajuste, então o Lucianinho vai tocar todas as transmissões lá. O Lucianinho está começando, é um ótimo menino, gosta, tem o cacuete, vai vingar se Deus quiser. E Fabião, vai que você vai adorar. Você, quem estiver perto, vai para Santa Cruz, porque olha, só ver aqueles foguetes lá e o Alexandre andando, vai matar a saudade de ver o Alexandre. Vai ver de perto que é bom pra tosse. Obrigado pela força, Fabião, mas vou ficar devendo essa pra vocês. Mas quem sabe a gente não se vê dia 4 de novembro, lá em Santa Cruz mesmo.
É isso aí. Edgar, eu queria voltar, você estava falando um negócio daquele vinho, do vinho, né? Eu queria voltar porque aconteceu uma coisa engraçada comigo uma vez, uma turma de amigos, onde as mulheres, as esposas jogavam carta, e elas jogavam a dinheiro, cara.
Mas quanto pontinho?
Não, era baratinho.
Um realzinho?
Era baratinho. Elas fizeram uma caixinha o ano inteiro.
Opa!
Então, no final do ano, elas convidaram os maridos pra a gente fazer um jantar, todo mundo junto, fomos no restaurante.
Que legal.
Fomos em 10 pessoas, que eram 5, né, mulheres.
Uau.
Fomos em 10 pessoas. Aí chegamos no restaurante e... Vale a pena contar isso, foi muito engraçado.
Manda.
E aí o garçom veio, escolheram o vinho, não sei o que. Eu falei, pode trazer a carta de vinhos. Olha que ela trouxe a carta de vinho, eu abri assim a carta de vinho. E comecei a olhar, né, não sei o que. De repente eu vi lá um 1200, um monte de zero, né? Eu
chamei como garçom, assim?
Eu olhei assim e falei, assim? Peraí, tá aparecendo 12 mil isso daqui.
Será que não é o número de série da garrafa? É o número de série da garrafa. Porque você identifica por um nome, às vezes é parecido. Você pensa que é o número de série. É verdade, isso acontece mesmo.
Eu sabia que era um vinho cara, aquele Romané Conti. Mas eu não imaginava isso. Aí chamei o garçom... Falei, amigo, tem alguma coisa errada aqui. Vim aqui e está dizendo que é 12 pau. Ela falou, não, senhor, não tem nada errado. Falei, nossa senhora. Falei, mas escuta, alguém pede esse vinho? Ele falou, toda noite a gente pelo menos uma garrafa vende. Falei, caramba, meu. Como é que pode toda noite sair uma garrafa de um vinho de 12 pau?
Júnior. tem, ainda mais agora que está cheio de novo rico, você não imagina, e sai, Júnior. E sai. O cara vai fazer uma bravata para a namorada, pede um desse aí.
Pela madro!
E larga um cartãozinho com 12 pila. 12 pila. Que... Manja.
Vai ser um insulto, né, meu?
Não, bota insulto. Nossa! Tem que sair do restaurante e fazer um canguru perneta rápido. Rápido, né? Largar 12 pila, não tem perdão. Só no vinho, fora petit comité, les entrants.
É.
Isso é bom, hein? Uau!
Que isso. Ô, Cezão, fica tranquilo que nós não vamos...
Ah, não, vamos pegar uma garrafinha de 5, só tá bom. Ó, oh, Verino. Tchau, César.
Calma.
Mas ele tá feliz. Ele tá feliz porque a Ferraristinha, a Giovana, né? O Alonso vai ser campeão, então ele já mandou fazer uma camisetinha para ela. Alonso Campione. Já vai para a próxima corrida, ela já está de camisetinha. Quero ver a foto depois dela, hein? Com a camisetinha. Alonso Campione.
Bom, vamos para as perguntas?
Bora lá.
Então vamos. Bom. O Paper Slot Car. Se a gente vai no evento da Divisão 3, não dá.
Quando, Júnior?
Não dá. Acho que é semana que vem.
Ah, não dá.
Não dá. Não dá porque o Edgar tem o Racing Fest.
Eu tô fora.
É. E eu semana que vem estarei de molho, não vou poder fazer nada.
Uau.
Então, não vai dar pra gente.
E como é que é esse evento? Onde vai ser, hein?
Então, vai ser um evento lá que do Dimas de Melo.
Ah, tá. Então deve ser na fazenda do Dimão.
É.
Deve
ser. Fazenda dele.
Ele tem uma pista lá na fazenda.
Isso.
Ih, vai juntar a veiarada toda. Esse ia ser engraçado pra ir, viu?
É, ia ser esse legal ser mesmo. Engraçado. É uma pena. É uma pena. Recebemos isso por e-mail também.
Olha. Que pena.
Realmente é uma pena que não dá
para.
Fábio Ponciano.
Fábio. É, Fabião, dá um grande abraço no Dimas e um abraço ao pessoal lá. E sorry, mas o velho tem que correr atrás de encher a geladeira ainda. Não deu para parar. Então, vou ficar devendo. Mas se Deus quiser, não vai falar. Outro dia também teve uma aqui em São Paulo. Luiz Evandro Águia reuniu uma turma maravilhosa aí. Nossa, foi Campelinho. Nossa, juntou a turma toda, Ney Faustini. Todos os contemporâneos aí. Eu tô com saudade do Troncon também. Faz tempo que eu não encontro Tronconzinho.
Marcos Troncon.
Isso, Tronconzinho Cholito.
E abre um Fórmula 3 que era igualzinho ao... Aquele Fórmula 1.
Tronconzinho guiava muito. Fizemos uma equipe...
Como chamava?
Qual?
Ligier.
Uma Ligier, Fórmula 3D. Ah, e o pai do Troncon, então? O seu Troncon era uma figuraça, adorava ele. E fizemos uma equipe... Olha, infernal de divisão 3 e divisão 1. Nossa senhora. Eu, Troncon e Afonso Jafone. A gente chegava, parava tudo, sócio. Era um demônio os foguetes. Jaimão era o chefe da equipe. Jaimão preparava os carros. Jaime Silva. E, nossa, que época boa, viu? E de vez em quando essas reuniões são boas porque deve juntar a canalhada inteira. Nossa, deve ser uma coisa muito boa. Mas, de qualquer forma, Silvio, manda um grande abraço para todo mundo. Não há de faltar ocasião. Obrigado pela lembrança.
Bom, o Jarbão, a gente tinha pedido para ele fazer um negócio da NASCAR aqui. E ele fez.
Ai, que legal.
É, o Em Pedrosa Adalto.
Ô, louco.
E Ryan Hunter, ele... eu não entendi o que ele falou, Edgar.
Muito bem. Imagina quando for pro Luciano.
Uma semana marcada pela perda de um homem que nunca vestiu macacão e capacete para vencer corridas, né?
Isso mesmo.
Mas sim para salvar vidas, quem teve essa profissão. Descanse em paz, o Sid Watkins. Fala.
Rest in peace. Isso.
Bom, ele fala que a bruxa está solta para quem é candidato a campeão nas categorias mundo afora. Opa. Citou o Pedrosa, né? E o Capotão. E o Will Power.
Uhum.
E... coitado, se deram mal. E o Pedrosa também provavelmente já perdeu o título.
Ah, sim. Vai ser difícil. Porque o Otisman agora vai fazer uma paerra.
É.
Só cozinhando a paella. Só ali temperando um pouquinho de salsinha. Um pouquinho de pimenta. É. Bota uma malaguetinha. Só vai cozinhar.
É, isso mesmo.
Embute a cola atrás do Pedrosa e deixa rolar.
É, isso aí. da Nationwide, lá da NASCAR. Tudo corria bem para uma vitória de Kyle Busch, mas nas voltas finais foi superado por Rick Stenhouse Jr. Rick, com a vitória, assumiu a liderança do campeonato. Elliott Sadler teve um carro ruim após o último pit stop. Na Sprint Cup, a vitória do Brad Sujinho.
E o meu novo ídolo, com o Carlos Eduardo fora, eu passei a torcer por Tony Stewart. Que fim levou o Tony?
Eu acho que ele chegou em quarto.
Nem pagou. Ah, que bom. Então tá na jogada.
Não, tá na jogada. Tá. JJ liderou 150 voltas e no fim perdeu a corrida pro Sujinho. Não. Mas chegou em segundo.
Ah, não. Tá bom, então. Continua aberto essa encrenca.
Não, tá bem aberto. Bem aberto. O Brad agora é o líder, seguido por JJ, Stewart, Hanley e Kane. E o Jeff Gordon ficou com o acelerador trancado e bateu forte no muro.
Nossa, é desagradável, hein? Ali trancar o acelerador é desagradável. Mas engraçado, eles tiraram o carburadorzão, né? Agora a injeção, como é que tranca o acelerador ainda?
Então, não sei. Será que...
Bom, já vão deve saber. Alguma coisa aconteceu para trancar esse acelerador. Deve ter sido uma panca respeitável público. Puta, ainda mais. Escuta, e por falar e o piloto dele, o Buchinho, que ele gosta? Ele gosta do Buchinho ou do Buchão?
Eu acho que é do Buchinho.
É do Buchinho. E o Buchão?
O Buchão, nem sei do Buchão, viu, não. O Buchão deve estar no Murão.
Ah, bom.
O Buchão deve estar no Murão.
Eu falei pra você, eu fiquei meio decepcionado com o Buchinho. Muito estalete pro meu gosto. Vi os pilotos todos dando entrevista, rindo, brincando. E ele totalmente isolado, à parte, sentado dentro do carro, cobriu o carro. Uma máscara.
Ah, mas é, a família, os Buchos são assim.
Ô, louco!
É, os Buchos são assim. A boa notícia é que o AJ Almendinga tá liberado após cumprir o programa de tratamento.
Ah, que bom!
Então ele pode correr nas divisões da NASCAR, resta saber se terá alguma vaga para ir na Sprint Cup. Né?
É, e aí isso já é uma outra história.
Ele já confirmei. E da Nationwide, ele disse que o Elliott Sadler, que havia anunciado que sairia da Richard Childress no final da temporada, assinou um contrato com o Joey Gibbs e pilotará o carro 18. Mas, Jardão, você está muito ensaboado aqui.
Virou um bagrão, é o que aconteceu.
Nós queremos saber para quem você está torcendo.
Agora eu tive um lampejo de achar que era pro Bush, que ele gostava do dos Bush, eu não sei qual é. Mas ele tá muito na moita aí, viu?
Moitão, porque...
Muito Jarbas moita.
Jarbão, nós queremos saber para quem está torcendo na Sprint Cup.
Claramente.
Claramente agora nesse...
Digo o nome, nesse... Exatamente.
Desses 12 caras que estão no
check. Exatamente. Resposta no... Até amanhã no fórum.
Isso. Exatamente.
Até amanhã no fórum. Claro, estou torcendo para fulano e tal. Acabou.
Tá bem ensaboado já.
Nossa senhora, eu tô vendo, porque só sai pela direita, larga no meu e no seu e o dele tá fora.
Isso mesmo.
Já chega que eu me ferrei com o Carlos Eduardo, né? Mifo.
Bom, aqui nós vamos pro Ricardo Tavares.
Tá.
Que disse que na revista Racing Brasileira desse mês tem um depoimento do piloto Titi Catapani, falando da vitória dele nos 500 km de Interlagos, 74. E ele cita o Edgar, que chegou em segundo.
É, isso mesmo, Titi, velho.
E tem uma foto dos dois no pódio da reportagem.
Ah, eu tinha franja ainda?
Não sei, eu não vi.
Eu tinha fatinha, opa, então... 74, 75, isso, 74, 74, tinha franja ainda. Os cabelos caíam nos olhos ainda, assoprava. Se bem que quando tirava a balaclava, cabelos molhados ao vento. Ave Maria.
Foi no anel externo de Interlagos, Edgar?
Foi, 500 km só por fora. Foi mesmo. Essa era uma outra corrida, que eu fui como terceiro carro.
Nossa.
Porque eles compraram aquele carro que era da Hollywood, que não tinha dado certo com a Hollywood, que o Luizinho guiou. Tentaram de tudo. O Berta fez uma asa embaixo dele, fez um monte de coisa. Aí trouxeram o carro, e aqui não acertava. Aí o carro virou galinheiro. Aí o Campelo, que tem três pessoas na vida que eu não posso esquecer, sabe? Miguel Crespim Ladeira, Reinaldo Campelo e Afonso Jafone. Esses caras eu sou grato a minha vida inteira, porque me deram uma chance de ouro na vida, de fazer tudo que eu amei na minha vida, que era correr de automóvel. Então, os campeonatos que eu ganhei, as coisas que eu ganhei, o que eu consegui, as vitórias, as derrotas, eu devo tudo a eles, e esses vão comigo para o túmulo de saudade, de agradecimento por ter realizado uma paixão na minha vida. E foi graças a eles que eu consegui. Então, esses eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Então, e esse carro é no carro reserva. E aí, quando começou o campeonato aquele ano, o Campelo falou assim, não, ele tinha um carro para ele, Campelo, e um para o Pradinho, Antônio Castro Prado, que infelizmente perdemos o Pradinho em Cascavel. E estava treinando no final de tarde, Super V, foi dar uma última volta, aí o Anésio mandou, o carro falhava, aí o Anésio, não, bastou, pode ser vela, vamos trocar. E tinha acabado o treino. Então, deixa eu dar mais uma volta. Não, vamos embora pro hotel. Eu vou trocar as velas e vamos embora pro hotel. Amanhã você... Não, peraí, põe aí. Deixa eu... Já tô no carro. E o guarda-campo não sabia, abaixou a cancela. E aí ele saiu, já saiu ralando. Tava treinando sozinho, né? Não tinha ninguém. Tinha alugado a pista. E o Pradinho tinha umas coisas fantásticas. Quando ele ia fechar a temporada, era sensacional. Ele no telefone fechando a temporada, mesmo para acertar negócio de motor, na Argentina. Era por tempo de porteira aberta. Quanto você vai me cobrar? Quanto? Você está louco. Peraí, deixa eu fazer umas contas aqui. Peraí. Tá, então tá bom. Então peraí. Tem certeza? Não vai me dar nenhum desconto? É isso mesmo? Você é miserável. Dá um descontinho. Ah, é? Então tá bom. Pera só um pouquinho. Deixa eu ligar pro meu capataz lá. Ô Bento! Abre a porteira aí 12 minutos, enche o caminhão e manda entregar. Eu mando o endereço para você. 10 minutos de porteira aberta. Ah, o Pradinho era uma figura.
O Pradinho fez... Figuraça, hein, meu?
Não, o Pradinho fez uma em Goiânia. De noite a gente ia lá para um bodocó que tinha, onde ficavam as moças. Aí... mas isso no treino, no máximo até o treino de sexta-feira. De quinta para sexta. Sexta era alta concentração. Pelo menos esse que vos falo.
O botocóide, cara.
É, brabo. E aí, brabo, com luz lilás, etc.
Nossa.
Fortíssimo. E aí, é o equivalente da Mônica, só que era em Goiânia. Em Goiânia. E aí, nós estávamos ali na porta fazendo uma cera, embaçando para entrar. E o Pradinho tinha cantado a bola no restaurante, vou aprontar lá na porta. Ah, vamos ficar de olho com o Pradinho. E ele tinha um Opala duas portas. E ele virou, veio da esquina, já virou rápido, fazendo barulho de pneu com o Opala de rua dele. Tinha motorzão bravo, tinha tudo. Naquela época também era moto, você andar com motor bravo no carro de rua, né? Virou bravo, quando chegou na porta, ele puxou o freio de mão e deu um cavalo de pau. E parou com a traseira virada para a porta. Saiu do carro, pulou em cima da capota do Opala, e o Opala duas portas, a capota ela tem aquela inclinação e vai até o porta-mala.
Isso.
Né, tem o vidro, tudo, que é era o duas portas, né? Aí ele foi escorregando e já caiu de pé e já chegou pertinho na cara do porteiro. Chegou bem, encostou o rosto na cara do porteiro e falou pro porteiro, minha mãe tá aí. Ele deu um sorriso, um quarto amarelo, um quarto com dente. Não entendi, senhor. Minha mãe está aí. Senhor, veja bem, temos várias pessoas. Eu quero saber se minha mãe está aí. Eu vou entrar, se ela tiver, eu volto. Nós caímos na calçada, né? Nós caímos na calçada de Rio, porque só o Pradinho para fazer. O Pradinho era de outro país, umas 200, o Pradinho para fazer em hotel, então, que ele aprontava. Isso quando você não ia abrir a torneira. Bom, isso já se fazia em Ribeirão Preto também. Você abria a torneira do hotel de manhã, você espuma.
Sério?
Só espuma. Os caras jogavam sabão em pó na caixa d'água.
Puta.
Não, você não faz ideia. E as corridas de cueca no corredor, para deslizar no tapete. Era um bando de índio, viu? Eu não me meti, eu só dava largada. Eu levava o lenço, tinha um lenço xadrez, grande, preto e branco, e eu dava largada. Fazia de merda. Por isso que eu te digo, o gostoso antigamente, a corrida atrapalhava, porque o gostoso era a viagem e os preparativos. Ah, pra mim era demais. Então, nessa época, o Campelo, que na época ele tocava Itacolomi, né? E ele e o Raulzinho, filho do seu Raul. E o Campelo falou, não, vamos fazer o seguinte, então vamos comprar aquele carro, o Caetão, que era o nosso preparador, a gente chamava ele de Engenheiro Nakamura, né? O Caetão Engenheiro Nakamura preparava os carros, e aí pegar aquele carro que seria o reserva dele do Pradinho, assim, a gente anda com os carros, se não quebrar, o Edgar senta e corre com esse. E assim? Eu comecei a correr, assim eu comecei a correr a divisão 3, porque eu corri a divisão 1, eu corri com o Opala da Itacolomi, divisão 1. Então, aí fiz a. Porque o que aconteceu? Quando nós fomos fazer em Goiânia, os dois quebraram e eu ganhei a corrida. Nós largaram os Opala, largou todo mundo. E eu estava fazendo o meu papel, eu vim em terceiro. Aí o Campelo acho que voou diferencial. E eu consegui abrir uma boa distância do japonês, que estava em segundo, e o Espuma. Tanto é que quando me quebrou o cabo do acelerador, faltando 3 voltas, eu fui no botão da chave geral, que era porque a gente ficava todo amarrado e não tinha o painel. E os botões eram todos aqui do lado do lado direito do teu braço aqui. Você tinha limpador de para-brisa, chave geral, né? Enfim, todos os comandos que normalmente seriam no painel, nós passamos aqui para o lado direito. E na frente tinha a alavanca do câmbio. Eu tinha um câmbio ZF de 5 marchas. Não era nem o câmbio argentino, o Sainz. O meu era um ZF de produção que só trocava a quinta. Não dava para mexer em relação. E aí eu dei sorte de ganhar em Goiânia. Então aí o campeão se entusiasmou e aí eu continuei, fomos para Cascavel, e aí foi primeiro, segundo, terceiro, e nesses 500 quilômetros fui segundo, Fortaleza, fomos correr lá em Fortaleza, fui segundo em Fortaleza, e aí a pontuação, sabe, era soma de ponto, então o ateu aqui podia ir somando os pontinhos dele, né? Então, e aqui foi, o Tite ganhou, porque eles trouxeram um avião que o Berta fez, que era o Maverick, com 600 e cacetado de cavalo, tudo com motor Dan Gurney, eles trouxeram tudo dos Estados Unidos. A Uliud preparou, o Berta fez o carro todo. Eles deram pro Tite guiar. Nossa, o carro era um avião, dava até dó. Eu, quando via ele apontar na reta, eu encolhia. Ele passava e ficava balançando. Isso que eu chegava 200 e cacetada no final da reta, né?
Caramba.
É, isso que eu já saía da 2 com a mãe na zona, lá na caixa d'água, a gente usava os Goodyear Slick. Os pneus são Goodyear da Fórmula 1. Nós tínhamos Goodyear, chamava Goodyear Blue Streak. Porque o Opala não tinha suspensão, ele fletava no pneu. Então, mas o Berta não, o Maverick Berta era um sonho. Nossa, era uma coisa fantástica. E aí o Tite ganhou, e eu belisquei o segundinho, e a minha luta pelo campeonato continua. Aí no final do ano, o Picote está aqui, essa taça linda, maravilhosa aqui.
Legal.
Guardada de lembrança aqui, e o de prominha na parede.
Legal. Bom, aí o Ricardo continua assim, ó. Por que não recuperar o anel externo de Interlagos para a FI de fazer uma 500 milhas de São Paulo?
Ricardo, wake up. Ricardo.
É.
Ricardo.
É uma pena. Eu sonharia também com isso, mas é sonho.
É sonho. Ô, Ricardo, vou contar uma passagem para você, curta e grossa. Esse que vos fala, também numa época conhecido como animal... Quando fui administrador de Interlagos, deu murro em ponta de faca, comprei briga com meio mundo, porque eu não me conformava. Até acho justo que os ônibus usassem a reta lá de fora para fazer teste. Agora, o que não era justo era encher aquilo de arquibancada pré-moldada lá, de tubo, furar todo o chão e não usar para preservar pelo menos o anel externo de Interlagos. Para outros eventos, não só para 500 quilômetros, mas para outros eventos, para você ter o anel externo. Mas na época a ordem era mutilar para não dar chance de alguém pensar em trazer uma outra categoria para andar por fora aqui. A ciumeira já era antiga. E infelizmente o seu gerente, que representava a Fórmula 1 na época, era radical nesse ponto. Aí fazia parceria com a dona Plim Plim. E dona Plim Plim endossava tudo, até por isso que esse imbecil comprou briga com a Blim Blim, tirei as coisas desse, joguei tudo na rua, quase fui preso. Mas aquilo lá é órgão público, não é propriedade deles,
lógico,
tá certo? Até tive prova em contrário, tá certo? Pobre erário, aquilo lá é uma propriedade pública. Até que me prova em contrário. Mas enfim, e aí foram simplesmente sala que eu podia usar para a escolinha, que infelizmente... O prefeito Kassab, numa atitude infeliz, não posso ter um outro nome, fechou a escolinha. Nós, com tanta dificuldade, ajudamos o querido professor Alibama a montar com ele e outros aposentados da CMTC que montaram aquela escolinha, tocavam aquela escolinha mecânica com muito amor, que eram todos aposentados da CMTC, para ensinar para aqueles meninos daquela favela lá da Paz uma profissão. E quantos não saíram de lá com seu diplominha e abriram seus negocinhos na própria casa e não estão ganhando a vida aí até hoje, melhor do que ficar cheirando cola. Mas eu, enfim, nunca me conformei. É por isso que Ricardo, é por isso que eu também não paro em muito lugar. Os caras me dão um pé na bunda cedo, porque eu sou um pentelho. Viu? Eu, quando preciso das coisas, eu quero, eu compro briga com todo mundo. Aí fui descobrir que a dona Globo tinha cabos guardados lá em Interlagos. Um dos prédios lá, cheio de cabo guardado. Mas isso aqui não fechado com cadeado? Como assim? Abre esta merda! Aí liguei e falei, ó, tem 10 minutos para vir tirar, porque eu vou jogar tudo na rua. E outras brigas. Então, Ricardo, acorda, Ricardo.
É uma pena, não dá mesmo. Não dá
Esse
mesmo.
Que vos fala tem a bunda cheia de calo, de tanto pontapé que eu tomei. Então, vamos continuar sonhando. Isso, pelo menos, ainda não paga imposto. Eu
não paga imposto. Vamos seguir, então. O Bonato, Fábio Bonato, pergunta para nós se, observando as pistas que restam para o final da temporada, podemos apostar em uma ligeira vantagem da McLaren, como carro.
Uhum.
Com o piloto, eu sou mais Alonso do que nunca, ele é o grande favorito, mesmo com um carro menos equilibrado. Um abraço a todos.
É, Bonato, pelo que a gente conversou, o Adalto também já colocou, está tudo indicando aí uma convergência para Lewis Hamilton e Vettel, com o grande azarão que é o Alonso correndo por fora, com essas alternâncias dele poder se beneficiar com terceiros lugares, aí de repente o Lewis Hamilton bate, ele picota um segundo, o Vettel ganha, ou ele ganha, o Vettel em segundo, aí depois o Vettel quebra e o Lewis Hamilton ganha, o Alonso em segundo, eu acho que tudo indica, ou então um azarão, numa pista aí o Button se dá melhor, dá uma picotada, pela lógica acho que não deve fugir daí não, não sei, eu imagino que pelo menos até agora as indicações... Porque a Red Bull hoje já deu mostras que está viva. Então, a gente conhece a equipe, sabe do que eles são capazes, sabe do que eles podem fazer. A McLaren não tem bobo lá, tá certo? A Ferrari vai continuar correndo, até porque o Alonso pode jogar com a pontuação dele. Então, ele vai fazer isso, ainda tem o Massa voltando a uma fase boa que pode ajudá-lo. Então, amanhã, de repente, o Alonso pode fazer um segundo e o Massa chegar em terceiro e tirar pontos de um Vettel, que teve que fazer uma parada a mais, ou whatever, enfim. Mas eu acho, Fabião, que tá por aí, tá por aí.
Eu só não concordo com esse negócio de que o Alonso está fazendo algum milagre, eu não acho.
Então, né? A gente sabe, que nem o Sérgio Pérez, não fez milagre, ele tinha pneu, os outros não tinham, só isso.
Eu não acho que o Alonso faz nenhum milagre,
não.
Ele é um belíssimo do marqueteiro.
Sempre
um belíssimo do marqueteiro, então ele adora falar que o carro dele é pior, que não tem equilíbrio. Que não anda de reta, que não anda de curva, que tem problema na saída de curva.
Vai ver os trechos dele, pega os trechos dele.
Então, eu não concordo. Eu acho que ele é o favorito, porque ele anda muito, mas o carro é muito bom também. Senão...
O carro é um tanque.
O
carro quebra.
O Brunão pergunta se a gente acha que... Ele acha que o Lewis Hamilton está demorando demais para decidir a vida dele. Está muito calado.
Deve estar vesgo de tanto zero na frente dele.
É. E ele está achando que vai pintar Mercedes no ano que vem.
Olha, Brunão, o bicho tonto, eu garanto para você que ele ficou, viu? Que ainda mais nos dias de hoje, tanto zero assim, o Adalto me falou em coisa de...
30 milhões de euros,
é muito zero.
De libras, aliás.
Se você já achou muito zero na garrafa de vinho, imagina ele, então, com essa proposta. Olha o que tem de zero em libra. Em Sterling.
Não, e pra deixar o cara tonto, tem que ser muita diferença mesmo.
Claro.
Né?
Claro.
Porque se
tirar do sério.
Porque se a Mercedes oferecesse 20% a mais, ele não ia nem responder.
Nem da bola.
Nem da bola, entendeu?
O Júnior, ele não tá dormindo. Não, ele não tá dormindo. Pode ter certeza que ele não tá dormindo. Ele deve estar um kid de olheiras. Deve estar tomando com medicação. E, meu, qualquer um fica maluco.
Exatamente.
Imagina. Exatamente. Que isso? Que isso. Enfim, Brunão, eu também acho que, claro, nem interessa ele se pronunciar agora, até porque ele ainda tem expectativas de campeonato. Não é bom nem para ele, nem para a equipe, ele chegar agora e dizer, vou para a Mercedes.
Lógico, lógico.
Eu acho que se ele resolver ir, ele vai chamar o Rog de lado e vai dizer, está fechado, mas segura.
E
até ele não ter mais chance, ou de repente, né?
É lógico.
Vai saber, mas acho que zíper, por enquanto.
Também acho.
Politicamente não é interessante, né, Júlio?
Não, agora não. Até porque, digamos que se ele ganha a corrida domingo, é mais um trunfo que ele tem.
Nossa! É mais 2-0 na corrida.
Exatamente.
Que é isso que preocupa o Leão Marinho, né? O meu, mas fecha logo, então. Senão, a cada corrida, mais 2-0...
Não, e o trunfo também com a
McLaren.
Com a própria McLaren, ele tem mais trunfo.
Claro.
E porque ele pode chegar na McLaren e falar...
Mas você é diferente no Rondense.
Você não quer me pagar mais? Eu ganho as corridas. Você tem outro ótimo piloto aqui.
Ótimo.
O Button, excelente piloto, mas quem ganha as corridas sou eu, campeão. Então você tem que aumentar esse negócio, senão eu vou para outra equipe. Sei lá.
Acho difícil. O Rondense...
É difícil. O Irado disse que leu no blog do Rodrigo Matar que a Mercedes grande Rodrigo Matar, que a Mercedes irá disputar a V8 Supercars com uma equipe semi-oficial, que é a Stone Brothers Racing, que terá três modelos classe E.
Lá na Austrália.
É. Vocês acham que a saída da Mercedes para a V8, que também terá a Nissan, pode indicar uma expansão da V8 Supercars para outros países? A exemplo do que ocorreu com DTM e ITC?
É.
Pode ser. Essa V8 é espetacular.
É, e eles estão procurando soluções de expansão até em função de custos de, né, melhorar também o budget deles. É, pode ser, irado. Pode ser, porque não faz sentido. E a ITC só não vingou porque estava indo naquela época, infelizmente a Fórmula 1 estava em baixa, e a ITC começou a lotar muito o autódromo. E o Werner começou a não gostar muito, como era dele. Ele resolveu acabar com a brincadeira na época. Mas a ITC tinha tudo para vingar. Porque ela era a mesma receita da DTM.
Exato.
E onde ela corria, aí eles começaram, saiu da Alemanha e disse, agora chegou em Monza, estava lotado. Não tinha conversa. Para onde ia, lotava. Então, de repente, aproveitando o momento, né, a crise que está por aí, a categoria em alta. Porque você vê, da Austrália é só Supercar, a V8 Supercar mesmo. Não tem subdivisão outra. Essa daí é a que manda, é a galinha dos ovos de ouro. Então, pô, chegando uma Mercedes agora, oficial. Chegando uma Nissan oficial. Ela indo para outros lugares. Não só ficar lá, entre lá e Nova Zelândia. Subir, sei lá, vir para o Japão, vir para Singapura. Ué, por que não? Os caras, de repente, podem ter planos. Que interessa para os fabricantes que estão disputando lá. É mercado para eles. Não é não, Júlio?
Lógico, lógico. Sim. E olha, chegou a ter um boato que a V8 ia fazer uma corrida lá em Austin também.
Olha lá. Olha lá. Olha lá. Boato... E para eles é enfiar tudo dentro de três jumbão e boa viagem.
É, exatamente. Ah,
ué.
Exatamente.
Os caras já vivem lá mesmo? É. Os caras estão o tempo todo lá nos Estados Unidos? Ué.
Então, isso aí pode acontecer mesmo, viu? Pode acontecer mesmo. Ainda mais a Mercedes indo. Né?
É, irado assim, hoje eu acho que lá as direções, elas têm que focar em vários segmentos, porque eles precisam não só da expansão, da retificação do sucesso da categoria, e estão usando da força da categoria para usar esse marketing que é muito favorável deles, para poder manter a estabilidade, os custos, né, e faturar em cima da categoria, aproveitando a boa vontade das fábricas que estão acreditando no retorno que a categoria está trazendo. Porque a Mercedes não está indo para lá de graça, muito menos a Nissan. Está indo porque eles já fizeram algumas pesquisas de mercado e já viram que para determinados mercados essa categoria está funcionando.
É.
Porque eles não têm essa coisa de fracionar várias categorias iguais. Porque no fim não vai ninguém. No fim não vai ninguém. Então eles preferem investir em mercados importantes para eles e importantes para os patrocinadores, para as marcas que estão com eles.
É, isso mesmo.
Não é isso, Júlio?
Isso mesmo.
Acho que é por aí, Dado.
Deixa eu ler alguns e-mails. O pessoal dos e-mails está chateado, faz tempo que não lê e-mail.
Opa.
O Rafael Rocco.
Grande Rafael Rocco. Fala, Rafa. É. Sumiu, hein?
É. Sumiu mesmo. Amigos dos loucos, que corrida fantástica essa do Mundial de Endurance. Cada vez que assisto, gosto mais. Só acho que eles podiam ficar mais tempo com as câmeras on-board. Já temos o DTM, que está muito legal esse ano, e agora o EC. Acho que o Bad não deve ter dormido direito esse sábado. Abraço, Rafael Rocco. Acho que não é concorrente da Fórmula 1.
Não é. Meu caro Rafa, eu não fez nem cócega no Bernie. Nem cócega. Pode acreditar no que eu disse, não faz nem cócega. E outra coisa, isso é bom, sabe para quem? Para mim, para o Adalto, para você, para o Speed, para o César, para o Jarbas. É, para a turma.
É.
Tá certo? Para o Power, para tudo. Por quê? Nós gostamos. Agora, se você deixar mais que 10 minutos com a câmera on board, uma grande maioria levanta da sala e não vai entender. E para eles não significa nada aquilo, ao contrário, tem gente até que fica tonta com aquilo. Puta, mas que aflição, vira para lá, vira para cá, o cara não vai entender nada. E o cara vai ficar olhando para frente, não vai olhar para o painel, não vai olhar para o volante, não vai olhar para a mão do cara, não vai olhar para o espelho para ver o olho do cara, onde o cara está olhando, não vai. Não vai. Nós fazemos isso, o cara normal não faz isso. Então, isso me remete a uma decepção de público numa corrida feita sábado aqui em Interlagos. Nós, para nós seria maravilhoso. Eu já nem digo o meu caso, porque eu já estou velho e não tenho mais saco, mas nós, se pudéssemos, todos os confrades iriam.
Ah,
aposto.
Dúvida.
O que você quiser.
Não tem
aposto.
Dúvida.
Ah, mas só vai poder ficar lá na Favela da Paz. Vão ficar todos empilhados lá em cima do núcleo. Aposto.
É isso mesmo.
Pô, eu por muito menos que isso já fiquei tomando sereno, acordado 24 horas, ué. E rindo. Eu por muito menos que isso pegava um ônibus, viajava 19 horas para ir assistir 12 horas na cavalhada. Por muito menos que isso. Eu pegava um ônibus da Minuano, aqui na estação rodoviária, Viação Minuano, 18 horas viajando, para descer lá na estação rodoviária em Porto Alegre, para pegar carona, ou então de pegar carona com alguém. Quando tinha uma graninha, me dava o luxo de ficar no Umbu, que quando não, era no hotel da rodoviária, ou senão era dormir nas putas, que era a outra opção. E lá, pelo menos, dormia de graça. Então, não tinha jeito. E assim, mas ele fazia tudo de novo, e você também faz, e o fanático também faz. O resto não faz. E não vai. Você pode pôr vinho, pode pôr o que quiser. Não adianta. Então, infelizmente, é assim. Então, Rafa, sinto muito, mas eles vão cada vez mais fazer corridas que... Os organizadores têm algum interesse e vão buscar o dinheiro de patrocinadores, que o público também, o vira e mexe é a entrada grátis. Adianta você cobrar? Não adianta, que não vai ninguém mesmo. Então é melhor pedir um quilo de feijão, um quilo de arroz, que ainda assim tem nego que não leva, porque você sabe que aquilo vai ser usado para quem está precisando, para quem tem fome. Então, infelizmente, Rafael, eu sinto muito, mas a categoria é belíssima. Bom, eu sou suspeito, eu me recuso a falar, porque dessa categoria eu sou suspeito. Eu adoro essa categoria, enfim.
Valeu, Rafa. Ô, Edgar, nós temos um e-mail aqui, ó. Tá bem bravo o Siegfried.
Opa.
Tá bem bravo o Siegfried.
Ah, Siegfried, lembrei dele.
Lembrou dele?
É, outro que também não escrevia faz tempo, né?
Faz tempo. Prezados amigos Adalto e Edgar, acho este caso seríssimo. Apesar dos comentaristas da emissora transmissora do evento não terem feito nenhuma crítica aos acontecimentos desta etapa de Cascavel. Como pode ser considerado normal estourar em pneus de carros de competição, principalmente em uma pista de curvas de altíssima velocidade como esta? Falam tanto em segurança depois dos acidentes fatais ocorridos recentemente e permite-se esta absurda quantidade de pneus estourados nessa etapa. E foram vários em outras também. Para que fazer pneus tão frágeis? A própria Goodyear não vê que isso pode ser um marketing contrário? Edgar, você se sujeitaria a correr nessas condições como as desta prova? Prejuízo para o espetáculo, prejuízo material para equipes e pilotos, prejuízo na pontuação. Vão esperar o quê? Um acidente fatal? Estou indignado. Seria possível vocês, como comentaristas, jornalistas, entrevistarem, por exemplo, algum piloto que sofreu esse problema? Bom, aí continua aqui, no fim ele falou que ele acha que um esporte tão caro e perigoso não pode se sujeitar a um episódio ridículo desses.
Então. Ok, Siegfried. Bom.
Tá bravo mesmo,
Siegfried. Tá bravo, ele tá certo, ele tem os motivos dele, eu acho justo, ele tem os motivos dele, tá certo. O fato de que cada piloto vai guiar ou não, você tem que analisar muito o momento. Quer dizer, você já está preso a um contrato. A gente sempre bate muito numa tecla aqui, Siegfried, que quando a CBA vai tomar alguma medida mais drástica, seria muito melhor ela suspender o piloto por uma ou duas corridas, que isso é muito mais grave do que ela cobrar 5 ou 10 pau de multa, porque isso aí o cara paga do bolso rindo quando é o patrocinador que paga. Porque quando o cara não corre, ele, além dele de não fazer pontos naquela prova, ele corre o risco de alguém sentar no lugar dele e ir melhor que ele. Então, para isso ele está preso a um contrato, onde ele tem os ganhos dele, no caso dele ser pago, ou ele já pagou uma temporada em que ele dá direito de guiar o carro. E nessa fase, nessa idade, Zig, a maioria não está pensando muito nisso. Eu acredito que a própria Goodyear se viu pega de surpresa, até porque foi uma quantidade muito elevada de problemas, por uma série de circunstâncias que, tá bom, o caminhão que correu antes teve lá os seus problemas, mas não daria exatamente uma referência para eles. Por que que eu disse no programa, assim, que acho que a gente deve dar um voto de louvor? Pelas circunstâncias que aquilo foi feito a toque de caixa e precisava ter essa corrida de qualquer maneira pelos chamados interesses de toque de caixa que só e acontecem aqui neste país pelos interesses que você sabe que existem por trás disso, né? E isso é equivalente à inauguração de viaduto duas semanas antes de eleição. É a mesma coisa.
É isso mesmo.
Tem que inaugurar, mas vai cair, inaugura! Só avisa que eu fico embaixo. Embaixo antes do viaduto. Né? A fita é feita um quilômetro antes do viaduto, a fita para ser cortada, né? Mas tem, porque aí tem banda, carro de som, entendeu? Bom, é a mesma coisa, Zic. O não correr nessa circunstância, vou contar para você uma coisa, imagina, Zig, diminua em 100 vezes a proporção do que eu vou te contar. Às vezes, irritados com algumas atitudes da CBA, já na época, você vê que uma coisa é antiga, né? A gente, às vezes, tomava uma posição, eu, Paulão, Ingo, nós nos juntávamos, né, Afonso, tomavam assim, posições mais radicais. Gente, não vamos concordar com isso, não vamos concordar com aquilo. Mas, e muitas vezes nós somos cobrados no sentido de, poxa, por que vocês então não se recusam a correr? Bom, então eu vou voltar no tempo. Assim. Quando eu comecei a correr, com todas as dificuldades inerentes da época, pouco dinheiro, sem dinheiro, duro, juntando as coisas que dava, enfim... É claro que a sua posição no grid, onde é? Lá atrás. Certo? Você vai sair lá no pelotão da merda. E não tem choro. E sai mesmo. Então é assim. Então você sai naquele mundo de estranhos e outros caras apaixonados como você, que... Não vou nem dizer que não comprava cortina para casa, porque eu morava com a minha mãe, então não precisava me preocupar com isso. Mas tem gente que não compra a cortina da casa e briga com a mulher a noite inteira porque não botou a cortina e botou um pneu no carro para fazer 10 voltas numa corrida com carro standard. Bom... Então, o que acontecia, Zic? Quando eu estava lá atrás, e às vezes um ou dois pilotos lá daquela época, três ou quatro naves de peso, não concordamos com isso, não vamos correr. Zic, eu vou contar um segredo para você, para os nossos amigos internautas, que são irmãos e para o Júnior. Por favor, não espalhe. Eu dava graças a Deus, porque o de vigésimo já era 11º. Zig, eu vou contar de novo, você não entendeu. Eu já largava, eu era 10º. Se eu só chegasse, eu já era 10º. Imagina o que eu ia contar durante o próximo mês. Eu cheguei em 11º. Mas também não contava que os 8 não correram, que os 4 não correram. Não, essas coisas a gente não conta. Não, isso é macho. Eu fui lá e cheguei em 11º, cara. O que você está pensando? Senta lá!
É. Só com 5. Não, os pilotos não tem como, cara, eles fazerem
isso. Não, Zig, esquece. É mesmo. Se, ó. Se você pega ali, Kaká, Daniel, Kodair, Valdeno, vamos pegar mais um, escolhe mais um aí, Júnior, qualquer um, escolhe mais um aí. Lossaco. E o Popó, pronto. Nós não vamos correr. O resto dá graças a Deus, porque eles ganharam 6 posições. E isso significa muito para um... De repente, ganha um nome que não é comum ganhar. Não que ele não tenha mérito, ele até tem, pode até ganhar com o Kaká na pista, com o Danielzinho na pista, com o Ricardinho na pista, claro, com o... Pode, claro que pode. Mas é mais difícil. Então, quando você toma uma posição radical, eu acredito que a própria Goodyear, com a experiência que a Goodyear tem, porque Zico, você concorda comigo que a Goodyear faz pneu de corrida há 200 anos, ela tinha um lote pronto, você não faz mais pneus especificamente para uma determinada prova, você tem um lote com 2 ou 3 tipos de pneus. Então, como o autódromo foi feito a toque de caixa, recapeado a toque de caixa, toda aquela sujeira inerente que você viu e os riscos, só tinha uma solução, abortar a prova. Como é que você vai abortar uma prova com, sei lá, com... 200 mil pessoas, 300 mil, sei lá quanta gente tinha. 60 mil pessoas, 50 mil pessoas, 20 mil pessoas. É complicado, eles não fazem isso.
Agora,
então, os riscos...
Eu
falei para você no programa, Júnior, tenho certeza que seu Mufato vai tomar, o Mufato pai, o Mufato, já vão tomar as providências. A própria Goodyear é a maior interessada em tomar as providências, porque o que ninguém esperava é que eles chegaram lá. Você só tem, você diminuiu a quantidade de treino, ninguém pode andar antes. Pegou todo mundo de calça curta, e agora? Cancela a corrida? Piloto,
a situação é essa. Aceitaram, aceitou. Ajoelhou, tem que rezar, Zigue. Não tem, infelizmente. Concordo com você, respeito muito a sua opinião, mas eu deixei de ser um pouquinho, digamos, eu tive que deixar a paixão de lado para algumas realidades que passaram a fazer parte da minha vida. É que nem eu digo para você, Zigue, não espere que a Ferrari não vai mandar trocar, porque ela vai. Tantas e quantas, ela vai e você vai ficar indignado de novo. Então, a minha obrigação, rapaziada, não se enchem o saco, eles vão fazer de novo. Para quando fizerem, pô, eu sabia que iam fazer. Pelo menos a pancada não é tanto. Então, Zinho, é relativo, os pilotos não podiam tomar uma posição, ainda mais em se tratando de Vicar com os contratos que eles têm. Porque a Vicar hoje, ela tá se esmerando. Ela está preparando bem a pontaria para dar um tiro na unha do dedão do pé. Que ela não vai fazer, mas também ninguém mais faz. Se ela puder criar 30 categorias de turismo, ela cria. Ela vai buscar dinheiro no céu onde ela se endivida, mas ninguém mais faz. É. Ninguém mais faz. É. Então, pô, ela está acabando com a picape. Quer coisa mais bonita do que essas picapes correndo? Como tão lindas essas picapes? Põe as americanas no bolso. Falei alguma merda, Júnior?
Não, lógico que não.
Então, põe no bolso. Eles vão acabar. Por quê? Por causa do campeonato de marcas dele. Porque, escuta, Maré, não está para peixe. Você acha que a crise não vai chegar aqui? O que nós vamos fazer com 5, 6, 7 categorias de turismo aqui? Alguém vai começar a pedir água. É. Então, a disputa interna hoje é dela para com ela mesmo. Tá certo? Vamos ver quem sobrevive. Então, lamento, mas assim, Zigue, um super abraço para você. Você tem suas razões, eu não tiro suas razões, mas a realidade deles lá era muito diferente. Eles foram pegos de surpresa, não tinha mais o que fazer, eles já estavam lá, os pneus estavam furando, infelizmente furava antes de chegar no bacião. O bacião era muito rápido, dava aquela... Ainda bem que tinha bastante área de escape, e acho que aquela destruição que deu, mais na hora que a picape puxou, do que a da batida propriamente em si, graças a Deus que ninguém se machucou. É. Agora sim, agora a cobrança tem que ser grande, e você tem razão, porque aí você vai repetir uma coisa que já foi mostrada como aconteceu. Aí é reincidência. Aí, para virar burrice, é um estado. Um abração, Zigue.
Abração. Bom, vamos para o último e-mail de hoje, que é do João Paulo Passarelli. Velozes, Adalto e Edgar, olá.
Muito obrigado.
Alonso, que se cuide nessa reta final desse ótimo campeonato, com o atropelo do Luiz e do Kimi. É, a gente tinha esquecido do Kimi, meu.
É verdade.
Kimi só está um ponto atrás do Hamilton.
É verdade. É.
Vai ficar com cara de Marty Feldman, pois vai controlar com o olho liso, retrovisor direito e com outro Kimi no esquerdo.
É verdade. É verdade.
Ai, que engraçado.
É. Saltado um para cada lado.
É. É impressionante como esses caras gastam uma fortuna na Mercedes e não percebem que não tem piloto. Outro caso igual da Toyota. Se o Lewis for contratado, irá acontecer uma renovação de diversos lugares, muito boa para o ano que vem. Só está faltando um pouco mais daquela imprevisibilidade dos pneus no começo do ano, pois estão ficando estáveis como eram nos anos anteriores. Forte abraço, João Paulo.
É isso aí, João.
É isso aí.
Tá certinho. Eu realmente, eu não é que nós não nos lembramos, a gente, João, todos os nossos programas, a gente sempre se lembra do Kimi. É que a nossa preocupação não é com o Kimi, é com o muro. Então, não é, o Kimi a gente sabe que ele dá conta do recado, já deu provas de que voltou bem, tá acreditando nele, tá pondo fé. A nossa preocupação é com o muro. Estamos preocupados com a Geni, porque o Kimi a gente sabe que faz a parte dele. E vamos ver agora se realmente o Groselha faz o que ele disse, que, né, para o qual serviu esta lição. Diz que ele vai voltar muito focado. Tomara que não foque demais e faça outra merda, mas os caras agora estão de olho. É. Mas o problema todo do Kimi, o carrinho é bom. O carrinho é bem feito, o carrinho não gasta pneu, o carrinho é esperto. Por isso que eu até fiquei meio decepcionado, esperava mais deles nesse treino de hoje. Mas enfim, de repente, pode estar preparando até alguma coisa melhor para amanhã.
Pode ser.
Mas a gente só deixa assim uma tolerância por causa da restrição do muro. Fosse outro muro, o homem encheu o saco, né? Não, Júnior?
Opa!
Opa!
Já estaria mais na frente do que está agora.
Opa!
Estaria segundo,
tá no... É, enroscado com a putada. Sem dúvida.
Bom, então é isso aí. Vamos só dar uma repassada rápida aqui no que vai ter nesse final de semana.
Isso.
Hoje à noite vai ter a Truck Series no Kentucky, agora 8h30 da noite, daqui a pouco.
Ah, tá.
E amanhã tem 5 horas da manhã Edgar, que o Edgar já deu até comida para os cachorros.
Provavelmente.
GP2, no Sport TV.
Isso, exatamente.
Depois, às 7 horas da manhã, eu não sei se é às 6 ou às 7, preciso ver isso direito ainda.
É
o treino, o treino 3, treino livre 3 no Sport TV também.
Isso, eu sei que o qualify é às 9.
Às 10.
Às 10, aliás, isso, às 10. Isso, 10. A corrida é que é às 9.
Isso, corrida foi às 9. E vai ter a repetição do qualify às 1h30 da tarde no Sport TV.
Isso,
e às 10h20 da noite, a NASCAR Nationwide, lá no Kentucky. Isso, tá no certo. Sábado. Aí no domingo, 5 horas da manhã, Sport TV, com o GP2, depois Globo na corrida da Fórmula 1, depois na Rede TV vai ter marcas, a 1 hora da tarde, a 1h30, a Moto 1000 na Record, 6h30 da tarde, Superbike na Band Esportes, 11h30 da noite, o tape da Fórmula 1 no Sport TV, e meia-noite e meio, tape na Fox Sports. Os caras vão chiar. Que é tape, da NASCAR Sprint Cup em New Hampshire.
Que horas?
Meia-noite e meia, ou seja, corrida de 3 horas, provavelmente, vai acabar
às 3 da manhã. Não, e já imagino, né? Até meia-noite deve ser Cucaracha, o jogo Cucaracha contra El Baratón.
Isso.
Com aquela salsa cada vez que sai um gol.
Isso.
Ah, os caras vão amar de paixão. Os caras vão amar de paixão. Isso. Tem que assistir o Cucaracha jogando contra El Baratón. A salsa cantando em cada gol.
Não é fácil, não.
Só falta. Sim, porque o Cucaracha. Imagina, se o Cucaracha jogasse com a China e enfiar 19
meu
na China. Meu
Deus,
né?
Do céu.
Meu Deus. E, aí não quer que neguinho reclama. Aí não quer que nego manda e-mail mal criado pra estação. Aí quando eu falo, eu sou chato. Eu sou o velho reclamando. Aí, rapaziada. Todo vassoura nova varre que é uma beleza. Depois que começa a dar de mão, só isso aí. Vai aguentar Cucaracha contra Baratón.
Não, é brincadeira.
Campeonato regional da 5ª divisão de El México.
Isso.
Tá bom? Você sim, verdade? Verdade? Sim, bueno. Como nós outros, tocar, sim, igual. Sim, igual, igual. Muito igual, igual. Isso, echou-se um trompasso, mas só tem trompasso no Stock Car. E é igual. Olá, acá está hablando Ernesto de Stock Car México.
É isso aí.
O que você quer que eu faça? Eu vou dormir, meu.
É uma pena.
É uma pena.
Edgardão, nos encontramos...
Segunda. Vou de branco para ser bem claro.
Bom final de semana.
Bom final de semana para você e para todo mundo. Tchau, rapaziada. Um abraço.
Tchau, abraço.
See you in the morning. our finds the right thing to head no matter the government. Keep an eye upon the British government. Oh, I'm here.
Serviceable villain. You killed the vice of the prime minister. That just retired.
Is he dead? Sit you down, father. Rescue.